iniciando precisamente com a audição dos peticionários da petição 223 desta legislatura e segunda sessão legislativa, cuja temática está identificada com a inclusão dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, a alteração da lei de bases do sistema educativo. Quero saudar os representantes dos peticionários, que totalizam 13.721 cidadãos e cidadãs. Os peticionários estarão representados pelo presidente da APEI, o Dr. Luís Ribeiro, que é presidente da Associação dos Profissionais de Educação de Infância, e pela senhora vice-presidente Cristina Mesquita, a quem saúdo desde já. Dava só nota, muito sinteticamente, de como funciona esta audição, a grelha de tempos que está destinada, portanto, para a auscultação desta petição, que inicia com os representantes dos peticionários, da petição número 223, com 10 minutos, depois tem 3 minutos cada grupo parlamentar por hierarquia de representatividade na Assembleia da República. Fecha a entidade visitante com uma intervenção final, naturalmente para responder às questões que naturalmente vão ser colocadas, tem 10 minutos para... Nós agora vamos continuar a nossa reunião da 8ª Comissão, retomando a ordem do dia e o seu ponto 3, que tem a ver com a aprovação de atas. Estamos a analisar a ata de 4 de maio de 2021. Eu pedia aos senhores deputados e às senhoras deputadas, se tivessem alguma questão a colocar acerca desta ata, não havendo questões, podemos passar à validação da mesma. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. Penso que é também manifestação de opinião também dos senhores deputados e deputadas que nos acompanham por videoconferência. Passamos depois às comunicações do Presidente. Baixa de iniciativas para dar nota da entrada em 3 de maio de 2021 na Comissão do Projeto de Lei nº 822 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, abolição das provas nacionais de 9º ano de escolaridade. Cumpre-nos dar nota de que será deputado relator deste Projeto de Lei um deputado ou deputada do Grupo Parlamentar do PSD. Pedia a indicação que nos será dada a posteriori. E dá nota também que o que temos previsto é a apreciação do parecer na reunião ordinária de 25 de maio de 2021. De projetos de leis temos-los já identificados. Passamos aos projetos de resolução. Projeto de resolução 1237, desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em que se recomenda ao Governo a requalificação urgente da escola secundária Camilo Castelo Branco de Vila Real. A questão que se coloca é se o Grupo Parlamentar autor deste projeto de resolução pretende a sua discussão em comissão ou em plenário. Se nos puderem dar referência já, e vai fazê-lo o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, a quem saúde, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Pretendemos a discussão em plenário, uma vez que os projetos de resolução 766 e 747 também estão para discussão em plenário sobre o mesmo assunto.
Portanto, vai ser a discussão em plenário. Estamos devidamente informados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em plenário. Temos depois o projeto de resolução 1243, desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela construção de uma aldeia académica na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias de Produção de Aveiro Norte, baixou à Comissão em 4 de maio de 2021. A questão é a mesma que foi colocada ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agora colocada ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se deseja a sua discussão em plenário ou em comissão. É a pergunta que deixo ficar, não sei se pode responder a Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, a não ser que haja alguma iniciativa para agendamento que eu não esteja agora a reconhecer, é em comissão.
É em comissão, portanto
a não
está...
ser que isto, às vezes é para arrastar com alguma petição, algum agendamento, mas eu desconheço que exista, portanto, Acho que é em comissão.
Muito obrigado. Estamos devidamente informados. Temos depois... Só um pouco. Ainda voltando atrás só, relativamente à indicação do agendamento, nós pedíamos que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, falando do Projeto de Resolução 1243, nos desse indicações relativamente à data, se é para fazer o agendamento imediato ou aguardamos a indicação do Grupo Parlamentar. Aguardamos a indicação do Grupo Parlamentar, é assim? Muito bem. Sim, senhor, senhora deputada, temos registado então. Aguardamos a indicação do Bloco de Esquerda. E temos depois, no ponto B, pedidos de audiência. É um pedido de audiência da Torcida Verde, claque de apoio ao Sporting Clube de Portugal. O assunto tem a ver com uma denúncia de acontecimentos ocorridos no dia 3 de maio de 2021, de que resultaram agressões. Isto foi uma questão que tivemos conhecimento público também. A questão é, relativamente à audiência, se é para conceder a audiência, sendo o deputado piloto, caberá, à semelhança daquilo que tem acontecido com audiências do género, ou iguais, porque não é a primeira vez que temos esta instituição entre nós, cabe ao CDS-PP a indicação do deputado piloto, ou deputada.
Cabe, Sr. Presidente, admitindo que estamos todos de acordo com esta audiência, é isso?
Exatamente. Primeiro, o acordo relativamente à audiência.
Ah, não, isso não há problema. Por acaso, não há problema.
Estava a adiantar.
Por acaso, não. Era mesmo para saber se estamos todos...
Se estamos de acordo relativamente à audiência, estamos? A senhora deputada Cláudia André, para responder pelo Grupo Parlamentar do PSD, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD não se opõe se esta audiência não acontecer, porque, enfim, da última vez penso que a audiência não dignificou este espaço democrático, sendo que é um espaço democrático, mas o que todos têm que se dar ao respeito e todos se devem respeitar. Portanto, não é que façamos questão, enfim, não temos uma posição de não queremos ouvir, mas não iremos opor-nos a qualquer que seja a decisão, porque, enfim, ou bem que as pessoas serão avisadas previamente que deverão respeitar o espaço onde vêm intervir, porque não é o conteúdo, tudo bem, respeitamos qualquer um, agora também, como é evidente, enfim, as pessoas têm que ter alguma noção da institucionalidade do espaço e dos cargos que representamos, não é de nós, mas do espaço em que estamos inseridos. Uma vez que já ouvimos, a última audiência foi a 21 de janeiro deste ano.
Muito bem, mas algum grupo parlamentar? Temos que ter uma resposta para dirigir à instituição também. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai falar. Tenha
bondade. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu estive até a tentar rever o pedido. Eu não consigo acompanhar aqui a interpretação que possa ser feita, e uma vez que nós já ouvimos a Torcida Verde bem recentemente e que temos também uma agenda bastante preenchida, talvez nós não nos opomos a que não ouçamos agora novamente a Torcida Verde.
Ora bem, temos que a justificação é... e temos, de facto, uma agenda muito preenchida. Naturalmente, não é. Todos os assuntos são importantes. Nós é que podemos relativizar ou não. No entanto, oficialmente temos que dar a resposta, porque se trata de uma instituição devidamente constituída também. Tenha a bondade, a senhora deputada, para o mesmo efeito. Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Oh, senhor Presidente, é como quiser. É? Então, eu já tenho. Enfim, a questão de ser deputado piloto do CDS não tem. Essa questão, nós indicaremos o nome caso seja. Estejamos todos de acordo que sim, que é para ouvir. Eu realmente convidava os senhores deputados a ler o e-mail que nos foi dirigido, nos termos em que nos foi dirigido, para pedir esta audiência, não é? Pronto, é porque eu lendo o que aqui está escrito, sem grandes considerações sobre os termos em que isto nos vem dirigido. Quer dizer, o que nos, essencialmente o tema é a torcida verde quer ser ouvida nesta comissão, objetivando a denúncia dos gravíssimos acontecimentos ocorridos no dia 3 de maio, protagonizados por uma horda de adeptos, resultaram feridos de bárbaras e cobardes agressões e uma vil tentativa de atropelamento, na senda do que o assassino, suponho que seja isto o cidadão... Enfim, não sei, não, com certeza que nós democraticamente ouvimos quem nos pede, mas também é verdade que com o mesmo espírito, já no passado, entendemos que havia grupos cujo teor daquilo, não é o grupo em si mesmo, é o teor daquilo que nos é pedido para ser matéria de audição na comissão, não se adequa. Pronto, eu assumo a mesma posição que os restantes. Se for entendimento da comissão ouvir a torcida verde nos termos do que aqui está consubstanciado, não nos oporemos e indicaremos um deputado piloto, mas não, confesso que não vejo qual é a matéria concreta que mereça depois uma ação por parte da Assembleia para além de ouvirmos, enfim, o que aqui está, mas deixo à consideração da comissão.
Muito bem. A questão, mesmo no próprio pedido, esta legislatura, pelo menos, penso que duas. Penso que já ouvimos duas, por duas vezes. Há aqui uma questão que vem mencionada no pedido de audição, que tem, objetivando a denúncia dos gravíssimos acontecimentos, isto também tem espaços, outros espaços para o poder fazer. Naturalmente, se tem matéria, de facto, acusatória sobre alguém, e é o que se depreende da informação, isso deve ser elaborado o registro na entidade própria. Não sei se este será o espaço mais recomendável para estarmos a fazer um registro de, objetivamente, dos gravíssimos acontecimentos ocorridos no dia 3 de maio de 2021. Mas sobre o efeito vai falar a Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu acho que esta questão não é facilmente arrumável dessa forma. Porquê? O pedido, de facto, não é explícito, mas nós não sabemos se daqui vai ser pedida alguma alteração legislativa. Pode ser o caso. E aí, nós aqui seríamos perfeitamente o órgão competente para ouvir essa proposta. E, portanto, ou seja, não podemos inferir que daqui esta entidade esteja a colocar uma matéria que é, por exemplo, de âmbito de processo judicial. E, portanto, eu creio que nós não podemos negar esta audição tendo em conta aquilo que nós não sabemos. Aqui das duas, uma. Ou nós podemos considerar, por consenso da Comissão, que este pedido de reunião não está suficientemente fundamentado em relação aos seus objetivos e questionamos a entidade exatamente que matérias se pretendem abordar para também melhor nos podermos preparar para aquilo que é uma reunião, não me parece que possamos recusar a realização desta audiência, porque efetivamente não temos esse historial de recusar, porque sim, a realização de pedidos de audiência, e efetivamente, apesar de já termos ouvido esta entidade mais que uma vez, na verdade também já ouvimos outras entidades mais que uma vez na Comissão ao longo da mesma sessão legislativa, se for preciso, não é? Não, não, e portanto, creio que nos podemos meter no molho de brócolos se depois não temos um critério objetivo para estar a colocar nesta situação, e portanto devemos tratar isto com algum tato. E portanto, eu se calhar deixava esta sugestão para tentar perceber, fazer um contacto com os proponentes, a solicitar mais detalhes sobre aquilo que desejam expor, não por alguma outra questão, mas também para nós nos podermos preparar para o trabalho que temos de fazer.
Muito bem. A Sra. Deputada Joana Mortágua tinha pedido para intervir. Vai fazê-lo, tenha bondade.
Sr. Presidente, é um bocadinho no mesmo sentido, independentemente da fineza do e-mail que nos é dirigido, o facto de ter havido uma agressão pode levar a vários tipos de abordagens junto da Assembleia. Os requerentes podem querer discutir a situação de violência no desporto, no futebol em particular, e nesse caso esta comissão é competente. Podem querer, como disse a senhora deputada, pedir uma alteração legislativa, e neste caso esta comissão é competente. Podem querer fazer uma queixa que, na verdade, deve dirigir às autoridades policiais, e nesse caso deve ser isso que deve ser respondido, não é? Que essa matéria não é connosco. Se quiserem fazer uma denúncia às autoridades policiais, é com as autoridades policiais que devem fazer. De qualquer forma, havendo a possibilidade de esclarecer isso previamente, melhor. Se não, em caso de dúvida, eu diria que, ainda por cima sendo uma entidade que já foi ouvida e que, portanto, conhece mais ou menos, imagino eu, os trâmites do Parlamento, portanto não é uma entidade que seja estranha a audições parlamentares, que haja aqui algum, ou procurar saber qual é o assunto, ou que haja algum benefício de dúvida, sendo que nós sabemos, como já dissemos a muitos peticionários e a outros requerentes, que se houver matérias que não são da competência do Parlamento, lamentamos, mas não podemos intervir sobre elas, não é?
Muito bem, penso que temos o caminho feito para a resposta. Se estiverem de acordo, convidar a detalhar mais em pormenor, porque realmente o texto pode ter outras intenções, que aqui foram referidas, e muito bem. De maneira que nós vamos convidar a instituição em detalhe nos dar mais elementos para depois procedermos à marcação da audiência respectiva, com a responsabilidade a ser atribuída a uma deputada do CDS-PP. Portanto, é isso que vamos fazer então, contactar, no sentido de em detalhe nos informarem realmente relativamente às características específicas desta preocupação. Certo? Então podemos passar ao ponto seguinte, que tem a ver com a Federação Nacional das Associações Juvenis, através do Sr. Presidente da Assembleia da República, a FNAGE, que vai celebrar 25 anos, pede uma audiência para a apresentação de 25 ideias e medidas para Portugal por 25 jovens. Pedem a apresentação presencial e até o fazem para um dia já determinado, que é o dia 21 do 5, uma sexta-feira. A ideia é, portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República pede que se avalie o pedido. Nós, atendendo às regras em vigor, sabemos que não são permitidos mais do que cinco pessoas por grupo, portanto, estaria logo inválida a ideia de trazer cá 25 jovens. Para nós seria um grato prazer, naturalmente, ouvirmos destes jovens as 25 ideias e medidas para Portugal. A questão que colocávamos era, portanto, a 8ª Comissão tem no seu próprio plano de atividades a auscultação de associações de juventude sobre as temáticas de interesse da juventude, que é o caso. A ideia seria, estou a dar uma sugestão, falar com a Federação Nacional das Associações Juvenis, indicando naturalmente as restrições e dando conhecimento também ao Sr. Presidente da Assembleia da República, da presença, portanto, de um grupo tão vasto na Assembleia, e coassinando a articulação com a audição das associações de juventude previstas no plano de atividades. Esta é uma sugestão que aqui deixava. No entanto, nós estamos aqui para construir uma resposta a dar a esta distinta Federação Nacional das Associações Juvenis. E o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins pediu a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para usá-la. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, confesso que não consegui perceber bem qual é que é o alcance da articulação com a audição das associações de juventude previstas no plano de atividades, ou seja, qual é o modelo proposto, mas parece-me que, sendo um pedido expresso de uma federação que o faz quando os seus 25 anos, talvez merecesse uma audição própria para o efeito.
Exatamente, eu só estava, portanto, a dar elementos relativamente àquilo que temos previsto. Naturalmente, nós estávamos com a ideia de que a celebração da FNAGE iria acontecer neste ano, com a celebração das suas bodas de prata. penso que estamos perfeitamente de acordo, é um momento importantíssimo. Temos é a questão da restrição ao pedido que nos estão a fazer e que temos que, a ideia que eu ia deixando aqui era articular com o Sr. Presidente da Assembleia da República no sentido de ver o número de pessoas que poderíamos receber. Eu penso que as questões estão a evoluir e eu desejo que evoluam de tal forma que possamos ter as regras antes da pandemia a funcionar tão breve quanto possível, é um desejo, mas articularíamos com o Sr. Presidente da Assembleia da República a resposta para recebermos em audiência, para este momento importante, são as celebrações das Bodas de Prata, um organismo que agrega um conjunto vastíssimo de associações juvenis, e então articularíamos com a FNAGE, depois de alinharmos a ideia com o Sr. Presidente da Assembleia da República, o modo como essa audiência irá ser feita. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
É para concordar com tudo, Sr. Presidente, só tenho aqui uma dúvida. Dizem, aparentemente eles pedem para ser no dia 25 de maio à tarde. Não, eu sei que nós temos que mudar a comissão, que seria no dia 18, não é? Porque temos plenário nessa tarde, mas quer dizer, apesar de tudo, enfim, talvez se possa acomodar um dia em que haja trabalhos do Parlamento.
Dia 21, mas dia 21 é uma sexta-feira.
Eu sei, mas à tarde, não costuma ser tarde de comissões. Eu, por mim, sou deputada de Lisboa, é meio diferente, mas não costuma ser assim e nem costuma ser a pedido. É só isso que gostava de chamar a atenção. Muito obrigada.
O plenário, naturalmente, é às 10 da manhã. Ou será? Haver plenário será às 10 da manhã. Eles pedem ao início, eu diria ao início da tarde, mas o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, no dia 21? Na terça. Antecipa para terça-feira, naturalmente. Então poderíamos clarificar esta questão de manhã. Sendo de manhã, mas a hipótese que está em cima da mesa ainda para a resposta à FNAS.
Sr. Presidente, Sr. Deputado. Parece-me que aquilo que foi sugerido pela Sra. Deputada é que pudéssemos, posso ter interpretado mal, mas pudéssemos tentar integrar esta audição numa reunião que nós já tínhamos.
Integrar o dia 21 é? Nós vamos esclarecer, completamente de acordo, naturalmente, juntar o útil ao agradável, ter a audição no dia normal da nossa reunião, mas há um pedido concreto que deve ter a sua explicação, naturalmente.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. É só porque eu, lendo o que está aqui colocado, são 25 ideias e medidas por 25 jovens, o que me parece que são 25 intervenções. E se forem assim 25 intervenções, nós temos de ver de quantos minutos é que elas são, porque senão nunca mais saímos daqui. E, portanto, se calhar era importante nós percebermos exatamente a duração também desta sessão para conseguirmos encaixar com os trabalhos parlamentares.
Muito bem, esta questão fica ou ficará prejudicada com as regras que funcionam agora, de mais de 5 pessoas, naturalmente, só se o resto for uma participação por via digital, naturalmente. Vamos esclarecer com a FNAGE, porque, naturalmente, os 25, será para apresentar, deduzo eu, uma das ideias por cada um, mas vamos então esclarecer porque no dia 21, que será numa sexta, e depois tentar a integração dessa audição na nossa reunião normal de terça-feira. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, eu não queria complicar, mas é mesmo para tentar simplificar, porque eu às vezes fico um bocado perdida com estas coisas. Eu acho natural que as instituições se dirijam à Assembleia da República a fazer pedidos nos termos em que elas lhes faz sentido, acho isso natural. Mas nós temos um regimento e temos uma organização de trabalho que é prévia, não é? Pronto. E, portanto, eu acho interessantíssima esta ideia gira dos 25 ideias, 25 jovens. Mas, quer dizer, nós temos regras de trabalho aqui, temos regras para receber federações nacionais, que costumam ser, por serem nacionais, em comissão, temos todo o gosto em associar-nos, acho eu, às comemorações e aos 25 anos, mas também acho que faz sentido enfim, nós não somos propriamente assim figurantes que estamos cá para receber. Enfim, isto é trabalho, não é? Pronto, e portanto, eu acharia ótimo que a FNAS, também compreendendo a nossa forma de funcionar, se encaixasse no formato que nós temos aqui de atividades. E isso parece-me que é o melhor dos dois mundos. Portanto, parece-me que a posição do Sr. Presidente aqui na Comissão é exatamente dizer à FNAS que os receberemos com certeza, ponto 1, numa audição em plenário de Comissão, porque é uma Federação Nacional, e nos tempos que estão definidos nas grelhas normais. Parece-me que é isto. Muito obrigada.
Muito bem, é essa informação que vamos transmitir, naturalmente, depois de solicitados a proceder em conformidade relativamente a esta pretensão da FNAS, vamos fazer com a própria FNAS e depois dando também sobre a construção do modelo que possa satisfazer também a instituição, que naturalmente terá as suas razões para a evocação destes argumentários, mas nós também temos o regulamento que nos orienta, quer ao Parlamento, quer à Comissão. Portanto, vamos fazer esse contacto e prestar os esclarecimentos tão breve quanto possível, quer à FNAS, quer aos seus deputados e às suas deputadas. Passamos ao ponto seguinte também, pedidos de audiência, Associação do Movimento Educação Livre. O assunto tem a ver com a prática e conhecimento acerca do ensino doméstico e ensino individual e de um sistema educativo plural. A questão é deliberarmos sobre esta audiência, este pedido de audiência, e se o fazemos na reunião de comissão. Portanto, eu dou a palavra aos grupos parlamentares para se poderem pronunciar e podermos arranjar aqui uma solução para respondermos a este pedido de audiência. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, depois o Deputado Tiago Chabão.
Vou só fazer aqui o fio histórico. Nós tínhamos esta regra que era associações, instituições nacionais eram recebidas em comissão e as que não eram por deputado piloto. Eu de facto não sei, eu diria que esta associação tem uma expressão nacional, mas não tenho a certeza e acho que é essa a regra. Se tiver, é comissão, sim.
Eu penso que o contexto da Constituição tem características transversais ao território. Pronto, é essa a nossa ideia e a nossa interpretação. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Ok. Muito bem. Então vamos conceder a audiência em reunião de comissão a programar, naturalmente. Portanto, está decidido. Muito bem, temos depois uma informação ainda nas comunicações do Presidente, tem a ver com respostas dos membros do Governo em relação a petições, é um assunto que já tínhamos aqui falado e que eu falei na altura antes da conferência do Sr. Presidente da Assembleia da República com os Presidentes das Comissões Parlamentares, realizada no fim de março. Eu coloquei a questão, tal como havia dito na Comissão, relativamente à ausência de resposta de alguns membros do Governo, nomeadamente o Ministro da Educação, em relação a petições, que aliás motivou uma pergunta da FEMPROF, que tem conhecimento, em relação aos efeitos da mesma, nomeadamente se já tinha instaurado um processo por crime de desobediência. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, presente na reunião, informou que ia diligenciar, junto dos membros do Governo, esta preocupação. O que foi feito, naturalmente. Nesta sequência, o Ministro da Educação tem vindo a remeter várias respostas a petições, incluindo em relação a algumas cuja apreciação na Assembleia da República já havia terminado. Outras que aguardam discussão no plenário e outras que estão em apreciação na Comissão. As respostas, como devem ter conhecimento, ou têm, de certeza, têm sido remetidas para conhecimento dos deputados e dos peticionários e disponibilizadas nas petições. Portanto, era esta informação que eu queria trazer, conforme prometido na altura, da consequência do assunto em conferência entre o Sr. Presidente da Assembleia da República e os Presidentes das Comissões Parlamentares. Temos agora o ponto número 5 para a apreciação, que tem a ver com apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 803, desta legislatura e segunda sessão legislativa, eliminação das carnes processadas nas cantinas e nos refeitórios dos estabelecimentos de ensino básico e secundário para garantir uma maior qualidade das refeições escolares. foi deputada relatora, a senhora deputada Maria da Graça Reis, que temos entre nós, e naturalmente a quem eu dou a palavra sobre este projeto de lei e o relatório respectivo. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta iniciativa deu entrada e baixou à comissão no dia 20 de abril. Pelo conjunto de razões apresentadas no momento expositivo do diploma, pretendem os autores proceder à eliminação das carnes processadas nos estabelecimentos de ensino básico e secundário para garantir uma maior qualidade das refeições escolares, de forma a promover hábitos alimentares saudáveis, combatendo assim problemas como o aparecimento do cancro colorretal, do pâncreas, da próstata, bem como o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de diabetes e da obesidade infantil. No entendimento dos proponentes, parte da solução dos problemas elencados passará pela adoção das medidas apresentadas. Resta ainda dizer que a iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário na Assembleia da República. Portanto, o documento foi enviado a todos nós. Penso que é de conhecimentos de todas as propostas que nele são apresentadas. Muito obrigada. E é só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Graça Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e autora do relatório do Projeto de Lei 803 do PAN e desta legislatura e segunda sessão legislativa. Portanto, está em apreciação. Se houver alguma questão que queiram colocar, o relatório é conhecido de todos, pode ser colocado. Temos entre nós a Sra. Deputada, a quem desde já agradecemos o trabalho relativamente à elaboração deste relatório, e dava a palavra aos seus deputados, os senhores deputados, se o entenderem. Por via digital, não há pedidos, então vamos passar à votação do relatório, e é o que eu vou fazer de imediato. Quem vota contra? Entretanto, vou pedir, porque esta questão do digital atrasa muitas vezes a comunicação, a senhora deputada Bibiana Cunha queria fazer a intervenção. Vai fazê-lo então, senhora deputada. Peço perdão.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para agradecer à senhora deputada o trabalho na realização do parecer e informar que votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito bem, fica registado, naturalmente. E então vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o relatório. Renovo os agradecimentos à senhora deputada Maria da Graça Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora passamos a um conjunto de projetos de resolução para discussão. Iniciamos com o ponto 6, que é a discussão do projeto de resolução 1202 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do PCP, em que se recomenda a aplicação de medidas de apoio aos trabalhadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Dou a palavra, por isso, à senhora deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. O PCP apresentou este projeto de resolução que recomendando a aplicação de medidas de apoio aos trabalhadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, tendo em conta uma série de problemas que têm existido, têm vindo a ser denunciados por várias associações, nomeadamente pela ABIC, mas também por vários sindicatos, e que tardam em ser resolvidos. E, inclusivamente, há aqui uma situação que decorre daquilo que é o quadro que ficou colocado com a epidemia e que evidenciou aquilo que é a extrema fragilidade e precariedade a que são sujeitos os trabalhadores em todo o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e sobretudo aquilo que afeta aqueles que são sujeitos à condição de bolseiro de investigação científica. E no dia 16 de abril houve um protesto à porta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Curioso protesto, porque o Sr. Ministro até desceu à rua como se não conhecesse as reivindicações que ali eram colocadas, foi curioso. Mas em que, efetivamente, os manifestantes reivindicavam a prorrogação de todas as bolsas de investigação, tendo em conta aquilo que foi o encerramento das universidades, dos centros de investigação, dos laboratórios, das bibliotecas, dos arquivos, o acesso muito limitado ou mesmo interdito à realização de viagens, trabalhos de campo, observações de participantes e de entrevistas, etc. e tal.
Questões muito práticas de terem de muitos dos investigadores de prestar cuidado a dependentes, nomeadamente a filhos menores, o que impossibilitou o desenvolvimento de trabalhos de investigação, de criação e de inovação, e de uma forma muito particular afetou mulheres e os trabalhadores com vínculos mais precários. Há uma série de outros afetados que nós trataremos em iniciativas diferentes, mas de facto há aqui esta situação muito concreta que nós aqui colocamos no nosso projeto de resolução. Foram também colocadas como bandeiras dessa manifestação a necessidade da extensão dos prazos de entrega de tese em cumprimento do Orçamento do Estado, situação que foi tratada de outra forma, a abertura de novas edições do SEC e dos projetos de ICDT em 2021, o fim das taxas de entrega de tese, a democratização das instituições de ensino superior, a revogação do EBI, a integração dos trabalhadores científicos nas respectivas carreiras, questões de âmbito mais geral. Aqui o que nós efetivamente propomos são questões que respondem a medidas mais urgentes e mais imediatas, ao nível da prorrogação por 6 meses dos contratos de bolsa regulamentados pelo EBI do Decreto-Lei 57, e portanto o emprego científico, bem como de projetos que aqui estão colocados. A possibilidade de abertura de uma segunda fase de candidatura ao SEC individual e ao institucional, ao concurso de projetos em ICDT em todos os domínios científicos e ao concurso de bolsas de doutoramento 2021. A recomendação que sejam extintas as taxas de entrega de tese e que sejam então efetivamente tomadas medidas de democratização das instituições de ensino superior para que seja garantido o direito de todos os trabalhadores científicos a elegerem e serem eleitos independentemente do tipo de vínculo. Esta medida vem aqui tendo em conta também uma situação muito concreta que se está a passar, nomeadamente em Lisboa, e aquilo que se passou no IST, em que muitos investigadores foram excluídos da possibilidade de serem eleitos e de elegerem e democraticamente participarem na vida da sua instituição, sendo considerados instituição para os efeitos dos rankings e daquilo que é bom, mas depois, ao nível da tomada de decisão, ficarem arredados por via da consideração de que supostamente não fazem parte da instituição onde afinal acabam por laborar. Isto é absolutamente pernicioso e parece-nos que tem de ser alterado. Mexe, como é evidentemente, com alterações de fundo ao nível do RGIES, mas o Governo tem, quanto a nós, a obrigação de tomar medidas para que isto não seja a realidade das instituições, ou seja, que não sejam erguidos cada vez mais obstáculos à participação democrática de uma grande parte dos trabalhadores das instituições de ensino superior. Por fim, uma matéria de que nós não largamos mão, porque é ela mesma, quanto a nós, fundamental naquilo que é a existência de um sistema de exploração de mão de obra altamente qualificada e barata, mas que, e despojada dos seus direitos, que é esta ferramenta da exploração, que é o Estatuto do Bolseiro de Investigação. Parece-nos que as medidas que foram tomadas agora e sempre faladas pelo Governo, aquilo que é a distinção entre as bolsas e os contratos de trabalho, não cumpre aquilo que efetivamente se torna necessário, que é dizer que efetivamente o trabalho que é desenvolvido pelos investigadores sujeitos à condição de bolseiro é trabalho, tem de ser remunerado como tal, não é uma bolsa de estudo, isso tem outro regime. Há uma série de trabalhadores, nomeadamente quando pensamos nos médicos que fazem o internato, que são remunerados e bem, e não se compreende como é que todos os outros não são considerados desta mesma forma, uma vez que produzem trabalho, produzem investigação e deviam ter condições laborais adequadas àquilo que é o exercício das suas funções e não uma desvalorização que se sucede à sua consideração enquanto bolseiros de investigação científica. Portanto, são estas as propostas que nós aqui colocamos e que naturalmente consideramos que dariam resposta a questões urgentes por um lado, mas de fundo também por outro, Naturalmente que esta matéria está também relacionada com uma outra que traremos mais à frente, que tem a ver com os requerimentos para a audição da ABIC, da FENPROF e do Sr. Ministro, sobre matérias que neste dia 16, em que houve uma reunião depois entre o Sr. Ministro e a ABIC e a FENPROF, e que depois acabaram por não ter tradução prática, mas que mais à frente falaremos de outra maneira mais detalhada. De facto, aqui ao nível do projeto de resolução, parece-nos que seria importante dar aqui algumas respostas para resolver algumas situações que estão colocadas com mais urgência, mas sem esquecer aquilo que também está subjacente como condição de fundo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Está aberta a discussão. Eu tenho um pedido de intervenção já. O Sr. Deputado Bruno Aragão, depois tenho pedido registado do Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda também. O Sr. Deputado Bruno Aragão, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Permita-me falar à direita, porém com convicções de esquerda, só para não ficar nenhuma dúvida. Agradecer em primeiro lugar à senhora deputada Ana Mesquita a exposição que nos faz deste projeto de resolução. Nós já discutimos em parte algumas destas questões a propósito da discussão do projeto de lei 727 e de uma forma simples dizer que há questões onde nós nos aproximamos mais e outras em que claramente nos afastamos e que temos uma visão diferente naturalmente. Nos últimos anos houve uma opção clara que nós temos vindo a trilhar, em primeiro lugar da distinção entre o que entendemos ser trabalho de investigação ou trabalho em ciência e o que entendemos ser formação, que permitiu claramente desenhar um estatuto do bolseiro que se coaduna com uma visão deste tipo e criar emprego científico nas suas diferentes modalidades paralelamente. Portanto, as diferentes opções que se foram fazendo têm a ver com esta visão, que aliás não é diferente da visão que tem a maioria dos sistemas científicos maduros com os quais nós tipicamente nos comparamos. E, portanto, essa é uma visão que naturalmente nos irá distinguir, como já tivemos a oportunidade de referir. Num outro ponto, uma questão que para nós é também muito relevante e que temos vindo a discutir nos últimos anos e que agora sim começa a ganhar corpo, porque a materialização das políticas requer também tempo e maturidade, que é a importância fundamental da estabilidade e da previsibilidade dos concursos. Eu recordo perfeitamente, em 2016, no início de 2016, uma reunião que houve com todos os centros de investigação, e a maioria se fez representar, onde abertamente se começou a discutir as questões que nós deveríamos corrigir para o sistema se poder desenvolver de uma forma cada vez mais sustentada. Eu lembro-me o que foi a discussão paralela sobre as recomendações e as alterações que se deveriam fazer na FCT e que, aliás, resultou até de um grupo de trabalho criado para esse efeito e de um conjunto de contributos que muitas entidades puderam também trazer. E uma das questões centrais era, de facto, a estabilidade e a previsibilidade nos financiamentos. E essa previsibilidade e essa estabilidade, depois de assegurados um conjunto de condições, começa agora a verificar-se e, de facto, temos e tivemos nestes anos, pela primeira vez numa década, concursos já abrir de forma regular, anual e na data e no calendário previsto. E essa é uma conquista que eu acho que é fundamental para o sistema e que, portanto, nós entendemos que devemos manter. É isso que está previsto no calendário que a FCT tem lançado para este ano e já para o próximo ano, seja ao nível do concurso individual, seja ao nível do concurso das bolsas, dos projetos ID, não só a abertura no tempo que está previsto, como enfim, o pré-anúncio, se quisermos, e o tempo de preparação que muitas dessas coisas devem ter para os investigadores. E, portanto, neste sentido, enfim, mantemos as posições que já tivemos a oportunidade de, noutros contextos, também apresentar, mas que neste fórum faz sentido novamente renovar. Obrigado.
O Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Conforme tinha anunciado, pediu a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, que nos acompanha por videoconferência. Vou dar-lhe a palavra, saudando. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está a ouvir-me?
Estamos a ouvir perfeitamente e a vê-lo também. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, felicitar o Grupo Parlamentar do PCP pela apresentação da iniciativa em causa, temas esses que infelizmente não são novos. Apesar de alguns deles terem aparecido com a pandemia e outros serem mais estruturais, a verdade é que todos esses temas, esta Assembleia da República, tem-se debatido sobre eles. Infelizmente, apesar da Assembleia da República se ter debatido sobre eles, há ainda uma certa incapacidade do Governo compreender que é necessário, após algumas medidas importantes, de uma calendarização mais objetiva, de um primeiro momento em que se trocaram algumas bolsas por contratos a prazo, de haver novas medidas mais estruturais que garantam que o sistema científico e tecnológico nacional começam a ter realmente uma estrutura de sistema, enquanto essa palavra indica isso mesmo. E falta isso. Falta combater a precariedade, falta dar direitos tão básicos como a prorrogação das bolsas durante este período de confinamento. E, portanto, por todas essas razões, acompanhamos, evidentemente, o projeto de resolução do PCP e aproveitamos também para informar que acompanhamos o requerimento para ouvir a FENPROF, a ABIC e o Sr. Ministro em relação aos temas que o PCP apresenta nesse mesmo requerimento. Percebi que haverá uma apresentação sobre isso mais à frente, mas como a Sra. Deputada do PCP, Ana Mesquita, mencionou o requerimento, não podia também deixar de dizer que acompanhamos também essa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Isabel Lopes. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar, cumprimento também as senhoras e senhores deputados. O PSD gostaria muito de realmente acompanhar esta iniciativa, que desde já felicitamos a deputada Ana Mesquita pela sua apresentação. Estamos a falar realmente de pessoas bastante qualificadas, pulseiros, cientistas, investigadores e alunos de doutoramento, homens e mulheres, principalmente todos os anos, num período de tempo, concorrem a um concurso, a um projeto, nunca sabem realmente se vão ser integrados ou não. É preocupante, mas o Grupo Parlamentar do PSD tem uma posição bastante clara sobre este assunto. Está bem que este projeto de resolução incide muito também por causa da pandemia, não é? Pessoas que trabalhos que não puderam ser desenvolvidos, mas a posição do PSD é clara e que realmente queremos concursos, tanto o SEC como os projetos de ICIDT, regulares. Mas regulares mesmo, não concordo tanto com o deputado do PS, eu penso que não têm a regularidade que deveriam. Mas o que nós queremos realmente é a regularidade e também o aumento de verbas da FCT para estes concursos. Para que o aumento de verbas, para que realmente mais pessoas e mais investigadores possam ser contemplados, porque isto de serem contemplados 5% e 8%, portanto, é muito aquém. Se entrarem poucos, esses investigadores estão constantemente a concorrer. Se mais ficarem integrados e forem aceitos os seus concursos, na próxima vez já não estarão a concorrer. E penso que é uma boa forma de resolvermos uma parte deste problema. Portanto, o PSD, neste aspecto, então, não vai acompanhar esta iniciativa. Por exemplo, relativamente ao ponto 6, eu também gostaria, realmente, que os trabalhadores cientistas pudessem eleger e ser eleitos, mas na prática isto não é muito fácil, porque os seus contratos muitas vezes não coincidem com os corpos de gestão ou da direção ou outros. Portanto, penso que não será assim muito fácil. E da minha parte é tudo. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, vai usar a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer, bem, este tema não é, obviamente, novo. A Sra. Deputada já o disse aqui, já discutimos em vários formatos diferentes no plenário, na comissão, pronto, portanto eu louvo o PCP pela persistência, mas devolvo a mesma. E de facto nós não nos revemos na maneira como isto está colocado. Eu leio o preâmbulo e há partes que são factuais, não é? É evidente, aliás, como é evidente, o encerramento das universidades, centros de investigação, laboratórios, bibliotecas, impossibilitou, etc., impossibilitou o desenvolvimento dos trabalhos de investigação. É verdade, não é verdade para todos, nem é verdade para todos os tipos de investigadores. E, portanto, quando o meu enorme ponto de discordância com o PCP aqui é em aproveitar... Eu ia dizer aproveitar, a palavra é injusta, porque isto já é prévio, são reivindicações prévias do PCP, mas é a pretexto de uma circunstância que tem a sua abrangência e que é factual e que decorre da pandemia, o PCP coloca toda a sua agenda reivindicativa, com toda a legitimidade, em cima do projeto de resolução. Portanto, vai para assuntos que têm que ver especificamente com a pandemia e que o levam à prorrogação de contratos, no fundo, a ideia de prolongar aquilo que o PCP discorda de serem contratos a prazo, e prolongo-os aqui. Eu discordo que isso seja feito universalmente para todos os investigadores em todas as circunstâncias, como aqui é colocado. E depois, à boleia disso, coloca outras coisas, como a própria senhora deputada disse, que são questões antigas do PCP, como o regime dos bolseiros de investigação, ou as taxas de entrega de tese e tudo mais. Portanto, são coisas que para nós... nós não acompanhamos de princípio e, portanto, na mesma lógica de reciprocidade, não vamos acompanhar, na mesma lógica que o José Pedro colocou, sem grande surpresa, também não os vamos acompanhar aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Não sei se haverá mais alguma intervenção. Não estando solicitado, eu devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, autor do projeto de resolução. Tenha a bondade, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, e esta só para esclarecer, porque pode parecer uma contradição aquilo que nós estamos aqui a propor da prorrogação de contratos a prazo ou não. Não é nesse sentido, de facto. Nós percebemos que estamos aqui a tentar distinguir aquilo que é uma questão de emergência e uma resposta que é agora que tem de ser dada, daquela que é a nossa questão de fundo, e depois também por isso é que a incluímos aqui em relação à necessidade de haver vínculos estáveis no sistema científico e tecnológico nacional. Portanto, para que a coisa fique bem evidente, nós naturalmente defendemos a resolução do problema imediato, mas a resolução do problema de fundo, e daí estar aqui a dupla dimensão. Agora, há aqui matérias que, havendo discordância por parte dos grupos parlamentares, nada obstaculiza que, por exemplo, possam diferenciar a sua votação do projeto de resolução por pontos, não é? Isso não se perderia. Agora, como é evidente, aquilo que nós aqui quisermos dar expressão também foi uma luta que foi organizada por muitos investigadores e que tem aqui dimensões muito práticas que nos pareceu que era possível que a Assembleia da República pudesse dar alguma resposta, recomendando ao Governo, naturalmente, situações que nós já tínhamos aqui trazido como projeto de lei, mas que evidentemente, não estando resolvidas, havendo protestos atuais, haver aqui ainda mais uma oportunidade de se tentar corrigir algumas questões que estão colocadas. Foi nesse sentido que apresentámos o projeto de resolução, e assegurando que não vamos desistir da matéria, tendo já um requerimento para discutir em cima da mesa. Muito obrigada.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Damos como esgotado por agora a discussão do projeto de resolução número 1202, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e passamos ao ponto número 7, que é a discussão do projeto de resolução 1017 desta legislatura, segunda sessão legislativa. Autor do projeto, o Grupo Parlamentar do PSD, pela inclusão do desporto no acesso aos fundos de plano de recuperação e resiliência do quadro financeiro plurianual 2021-2027. Vai intervir através da via digital o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, a quem eu chamo desde já, saudando. Seja bem-vindo, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Não sei se já me ouvem, se já me veem. Já está. Muito bem.
Muito bem, estamos a vê-lo e a ouvi-lo. Tenha a bondade, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas também e as pessoas que acompanham esta reunião através da internet ou através de outros qualquer meio de comunicação. O PSD apresenta este projeto de resolução nem é tanto pela sequência do Covid. O Covid, a pandemia, veio expor ainda mais as fragilidades do sistema desportivo português e criou, de facto, os constrangimentos enormes. Nós tivemos a oportunidade de ouvir, nesta comissão, os dirigentes todos. Não vimos nenhum a mostrar contentamento, vimos todos a expressar preocupação, alicerçada em números, em factos, a perda de atletas, o fecho de clubes e as angústias para o futuro. E isso cruzando também com o facto de estarmos num momento muito interessante do ponto de vista de viragem daquilo que são os instrumentos europeus, leva a que PC apresente este projeto de resolução. E porquê? Porque, e vale a pena reparar aqui um bocadinho a história disto, é o desporto aparece nos tratados internacionais como uma área de eleição onde é possível financiar com dinheiros comunitários no Tratado de Lisboa, em 2007. Pela primeira vez aparece uma referência muito singela à importância do desporto na organização da União Europeia. Reparem que este ano, em 2021, talvez fruto do Covid ou não, penso eu que também muito fruto da alteração da forma como vemos a sociedade para os próximos anos e o papel que cada parte da sociedade deve ter, e neste caso a partir do papel do desporto, nós estamos numa situação diferente. As ciências europeias estão completamente diferentes. Temos resoluções do Parlamento Europeu aprovadas que instam a que os Estados-membros coloquem o desporto como um alvo prioritário nos diversos programas, mesmo no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, nos diferentes planos de recuperação e resiliência. Ora, nós sabemos já que não foi essa a prática seguida até agora pelo governo português, o que não deixa de ser interessante quando olhamos e vemos que foi Portugal que em 2007, no Tratado de Lisboa, conseguiu pela primeira vez colocar o desporto como sendo uma área elegível para o financiamento comunitário, agora não aproveitar esta transformação que existe nos nossos parceiros, onde pela primeira vez o desporto surge a nível de outras áreas fundamentais. Porquê? Porque olhando para aquilo que nós queremos que seja uma sociedade mais justa, mais livre, mais adequada àquilo que são os anseios das pessoas para daqui a 10 anos, 2030, não faz de facto sentido excluir o desporto e todo o seu potencial económico. Porque foi esse o trajeto de 2007 até agora. É exatamente a demonstração do capital económico que o desporto tem. A criação de riqueza, de valor e de emprego que ele traz. E por isso é que, uma vez que temos visto que, do ponto de vista do governo português, estas soluções tardam, considerando tudo aquilo que o Parlamento, que nós, na Comissão, ouvimos, interrogamos, recebemos informação de resposta por parte dos agentes esportivos, faz todo sentido que, de facto, que os próximos instrumentos comunitários de apoio, que vão vigorar para bastantes anos, para os próximos anos, incluam o desporto de forma concreta e de facto com um financiamento que possa transformar o desporto que nós temos, mas sobretudo que possa dotar o desporto de transformá-lo como um elemento também da transformação económica do nosso país e ajudarmos desta forma o desporto a criar mais riqueza, mais valor e mais emprego. E por isso é que o PSD apresenta este projeto de resolução, fazendo votos de que ele mereça o vosso acolhimento e que, sobretudo, que seria tão importante para o nosso país enquanto país, que o Governo também o executasse a seguir. Por aqui, por este momento, era isto que me apraz dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Está naturalmente aberta a discussão. Quem deseja intervir sobre a matéria, quer presencialmente, quer por via digital, temos por via digital. Entre os presentes, alguém para intervir neste momento? Sr. Deputado Tiago Silva Martins.
Sr. Presidente, antes do início deste ponto, nós estávamos a tentar pedir a palavra, depois acabámos por não a pedir, uma vez que acabou por dar a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, mas nós gostaríamos de, pelo menos dentro deste ponto, tentar falar o mais tarde possível, na medida em que o deputado que é suposto fazer esta intervenção está aqui na reunião ao lado, e por isso nós não nos inscrevemos por esse motivo, não é que o PS não vá fazer uso da palavra, e por isso tentaremos até ao limite que esse deputado possa intervir.
Obrigado. Muito bem, e aguardaremos em tempo útil. A senhora deputada Ana Mesquita tem pedido a palavra, e depois, porque já pediu também pela via digital, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Tenha a bondade, senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, senhor Presidente. O grupo parlamentar do PCP tem estado a intervir sistematicamente também por... tendo em conta a situação do desporto e os impactos da epidemia neste setor particular. De facto, temos tido muitas preocupações concretas sobre a vida dos clubes, sobre a vida dos praticantes, sobre a diminuição geral do número de praticantes desportivos e efetivamente, o que nos parece é que não basta anunciar apoios ou milhões ou medidas mil, se de facto elas depois não chegam ao terreno, e esta é uma preocupação que nós temos. é que, efetivamente, as medidas cheguem ao terreno e que a situação concreta que está colocada ao nível do desporto possa ser resolvida. E o que nos parece é que, nós temos dito em relação a várias intervenções em várias dimensões e em vários contextos, para nós também no desporto o PRR não é o alfa e o ômega desta situação. Há aqui um quadro de responsabilização central que tem de ser assumido por parte do Governo, mas como é evidente, também noutros contextos, o dizemos, se há fundos que podem ser aproveitados, nomeadamente fundos europeus, nós consideramos que eles não devem ser desperdiçados. E, portanto, é também nesse sentido que, evidentemente, olhamos para aquilo que é o projeto de resolução do PSD, percebendo aquilo que se pretende para aqui trazer para a discussão, mas com esta preocupação é, sobretudo, que as medidas a tomar no setor do desporto e que o Governo tem a obrigação de tomar sejam consequentes, mas que efetivamente cheguem a quem têm de chegar e que resolvam os problemas concretos que têm de resolver. E será essa a lógica, para nós deve ser fundamental que seja assegurada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E para o uso da palavra sobre a mesma temática, o projeto de resolução 1017, dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, que nos acompanha por videoconferência. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado.
Tem a palavra.
Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente, novamente. Muito obrigado pela palavra. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Emílio Guerreiro pela apresentação do projeto PSE relacionado com os fundos comunitários que aí vêm e o desporto. Aliás, o desporto foi uma das matérias que discutimos ao longo deste último ano, ano e meio, relacionado com a pandemia, o problema da impossibilidade de prática desportiva, as dificuldades claras que muitos clubes mais pequenos, associações de bairro, etc., sentiram do ponto de vista económico e também os impactos que isto teve do ponto de vista social e cultural junto de muitos jovens, de muitos amadores, mas também de muitos profissionais, e é evidente que é necessário um investimento na área do desporto estruturado que não passa apenas por um conjunto de anúncios mais ou menos vazios. Tivemos a oportunidade, inclusive, de ouvir o Sr. Secretário de Estado há cerca de um mês e meio, dois, na Assembleia da República, nesta mesma comissão, que, na verdade, embrulhou-se um pouco em relação àquilo que eram os apoios que estavam a ser estudados para o desporto e, portanto, mantemos aquilo que temos dito em relação a esta matéria. É necessário um investimento público no desporto por via do orçamento do Estado, por via de fundos extraordinários de apoio e também, evidentemente, por aquilo que possa ser a capacidade de Portugal chegar a fundos comunitários, mas tudo isso tem é de passar do papel para a ação, porque torna-se insuportável do ponto de vista das estruturas desportivas, sejam elas amadoras ou semiprofissionais, a garantia do funcionamento numa situação tão delicada como esta. Muito obrigado.
Muito obrigado a nós, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Estávamos num compasso para aguardar a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas eu dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Tenha a bondade. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, se no seguimento da ideia que nos deixou...
Tiago Estevão Martins e para me ajudar a mim próprio, Sr.
Muito bem.
Porque eu tenho...
Dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Simétrico ao deputado Miguel Costa Matos, que penso que é quem vai fazer a intervenção neste ponto por parte do Partido Socialista, porque tenho a Comissão de Inquérito também, onde devo estar também a chegar à minha vez de intervir. E, portanto, queria, em relação a este ponto trazido aqui pelo deputado Emílio Guerreiro, o projeto de resolução do PSD, que aproveito para saudar, queria aproveitar para fazer um comentário que também servirá de uma forma de enquadramento do projeto de resolução da Iniciativa Liberal, que será discutido no ponto seguinte. Porque me parece que está aqui em jogo, e das palavras dos vários senhores deputados que já intervieram, isso fica claro, parece haver uma persistente desvalorização e menorização do desporto nas suas várias vertentes. Ao longo da pandemia foi muito frequente discutirmos nós aqui, nomeadamente nesta comissão, os impactos na saúde mental e o impacto social mais genérico que a ausência de atividade desportiva estava a causar. Mencionámos também que para muitas das coletividades as limitações que estavam a ser postas não só à prática desportiva, mas à realização de certas provas e até das componentes de formação estavam a causar graves danos também, não só na mobilização, mas também nas finanças dessas coletividades. E o que hoje aqui o PSD nos traz é uma bem merecida e oportuna chamada de atenção, que devem constar dos planos, nomeadamente daqueles que dão origem e justificação a financiamentos que podem vir dos fundos europeus. Temos que incluir um lugar de destaque para o desporto, e isso não aconteceu, pelo menos nos documentos que conhecemos do plano de recuperação e resiliência. Como tem sabido, há boa parte desse plano que se vai sabendo às pinguinhas, porque é em Bruxelas que ele é apresentado antes de ser apresentado aqui ao Parlamento. Portanto, onde eu quero chegar com isto é que não basta, de facto, só inscrever verbas no PRR, como está aqui proposto. Há coisas práticas que podem ser feitas e que nem sequer custam dinheiro, e uma delas é recuperar a atividade desportiva e a abertura das instalações, dos estádios, dos processos de formação desportiva. Esse é o objeto do nosso projeto de resolução, mas acompanhamos o PSD neste seu esforço de sinalizar que é importante que também haja correspondência entre a importância que se diz que se dá ao desporto e as verbas que eles pretendemos afetar, nomeadamente no contexto dos fundos europeus que estamos aqui a discutir e que o PSD traz à discussão. E, portanto, nesse sentido, acho que é um sinal que tem que se dar. O desporto não pode ser só visto como uma atividade lúdica, não pode ser só visto como algo que diverte uma espécie de pão e circo dos tempos modernos. Tem que ser algo que é fundamental à construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais coesa, e, nesse sentido, estas propostas, quer do PSD, quer obviamente a nossa, deviam ser interpretadas desse ponto de vista, de dar ao desporto a importância que ele efetivamente tem.
Obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Eu passava então a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a tolerância concedida, ainda que não tínhamos conseguido também nós cumprir com aquilo que era o nosso objetivo. Mas dar aqui algumas notas, obviamente cumprimentar o Sr. Deputado Emílio Correia, cumprimentar o PSD pela apresentação desta iniciativa. Dar também uma nota ao Sr. Deputado Luís Monteiro, que aqui na discussão falou de uma intervenção aqui nesta casa do Sr. Secretário de Estado, em que supostamente teria havido uma postura evasiva sobre a matéria dos apoios ao desporto, mas esta própria matéria já foi explicitada na audição do Sr. Ministro da Educação, pelo simples facto, como aliás os factos o comprovam, essa mesma audição que o Sr. Deputado aludiu ter acontecido dias antes da reunião do Conselho de Ministros, na qual foi aprovado um conjunto de apoios significativos. Relativamente ao projeto de resolução, tanto quanto é nosso conhecimento, a versão final do Programa de Recuperação e Resiliência entregue à Comissão contempla, de facto, um investimento que prevê a implementação pelo IPDJ, mas fundamentalmente dizer também que, como aliás aqui também foi referido, que os apoios ao desporto não começam nem acabam apenas neste programa, e que existe um conjunto de apoios que são determinantes para a recuperação dos efeitos da pandemia no setor. Há, aliás, esta resolução do Conselho de Ministros de 24 de março, a que eu aludi, que estabelece precisamente este robustecimento do apoio, que ascende a 65 milhões de euros para o setor. É um bocadinho diferente dizer-se que nada foi feito de dizer-se que se procura um reforço maior, dizer que é insuficiente, mas parece-me também que há uma necessidade de fazermos esta discussão com a totalidade dos elementos de que dispomos. E, de facto, nós não podemos ignorar estes 65 milhões, que são concretizados por uma linha de crédito no montante de 30 milhões, que é dirigida às federações, e o Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física, que é dirigido aos clubes esportivos, que ascende a 35 milhões. Estes 35 milhões têm ainda três medidas que estão relacionadas. Tem a medida reativa ao desporto, que disponibiliza este tal montante de 30 milhões de euros a fundo perdido para apoio direto a clubes esportivos, um reforço de edição do Programa de Reabilitação de Instalações Esportivas, o PRID, com uma dotação adicional de 3 milhões de euros, e o reforço do montante disponível para a trans destinada exclusivamente a clubes esportivos na edição do Programa Nacional de Desporto para Todos 2021 para 3 milhões de euros, o que significa uma dotação adicional de 2 milhões de euros. E por isso, no nosso entendimento, há uma preocupação que é expressa por todos os grupos parlamentares que nós naturalmente acompanhamos, que é uma preocupação com os impactos da pandemia no desporto, com a necessidade de reconhecermos o papel associativo, social, desportivo, que todas estas instituições que fazem parte da esfera desportiva contemplam, mas também dizer que, no nosso entendimento, o conjunto de medidas e de fatores aqui elencados e que têm vindo a ser implementados vão, no nosso entendimento, ao encontro das preocupações que aqui estão a ser propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Estrela Martins, do Parlamentário do Partido Socialista. Não sei se temos mais algum pedido de intervenção. Então, devolvi a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro para a conclusão da discussão do projeto de resolução.
Estou uma vez, Sr. Presidente.
Muito boa tarde. Renovo a saudação. Tenho a palavra quando entender.
Sr. Presidente, está-me a ouvir?
Estamos a ouvir, não estamos a vê-lo, realmente.
Pois.
Só falta juntar o som à imagem.
Estou a clicar e iniciar o meu vídeo.
Estamos, finalmente. Perfeitamente.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os contributos e as reflexões que os seus deputados, os diferentes grupos parlamentares, nos deixaram, mas gostava de alertar para o seguinte, que eu tive, se calhar não foi muito claro na minha apresentação, quando procurei dizer que isto era para além daquilo que seria uma resposta ao Covid, porque isto não se trata aqui de um fundo de emergência, que está previsto, e também no projeto de resolução, mas vai muito para além disso, vai para aquilo que é necessário para transformarmos o desporto. Quando eu falo aqui da transformação digital das organizações desportivas, quando eu falo aqui de uma política de eventos internacionais de desporto, quando eu falo aqui de complementar a rede dos centros de alto rendimento, vendê-los, perdoem-me a expressão, ponham entre aspas se quiserem, promovê-los no estrangeiro para acolher treinos de seleções, de equipas, para que eles sejam sustentáveis, isto não tem muito a ver com aquilo que é a situação do Covid. Tem a ver com uma forma de olharmos para a dimensão económica do desporto e projetá-la à frente. E isso, senhores deputados, até agora, zero. E não está previsto em lado nenhum. E eu acho que é importante que o Parlamento sinalize esse objetivo, porque é de facto importante. Estamos a falar de criação de riqueza, de empregos, estamos a falar de criação de valor. Reparem só o que é que os nossos vizinhos fizeram. Alocaram 1,1% do seu PRR ao desporto. 1,1%. Que é significativo. Por isso, o Sr. Presidente recordava também, e enfim, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins recordou aqui que o Governo, numa reunião do Conselho de Ministros, aprovou a criação destes fundos, estes dois instrumentos, 35 de empréstimo, 30 disponíveis, no dia 24 de março, como recordou aqui. Nós hoje estamos a 12 de maio, um mês e meio. Não há plataforma para os clubes poderem se candidatar a estes fundos. Não há forma ainda. Ora, isto nós, depois de estarmos há um ano e meio, voltando agora à questão do Covid, em perda absoluta de atletas, de competições, de formação, de escolas de formação, de estrangulamento brutal aos clubes pequenos e médios, um mês e meio depois de um fundo aprovado com o Conselho de Ministros, iniciativa essa que tinha sido anunciada pela primeira vez em junho do ano passado, há 11 meses, é caso para perguntar o que é que falta para que se possa disponibilizar. Esperemos que o PRR não padeça disto, para a nossa economia, que se anuncie, que depois nunca mais consiga-se lá ceder. Por isso a questão é esta, nem neste fundo de emergência, que há 11 meses que foi anunciado, há um mês e meio foi criado, está disponível. Mas para além disso, que é uma matéria de urgência, pensem naquilo que é necessário à la longa, para 2027. E por isso é que nós não balizamos só no PRR. Temos pena que o PRR, no que toca ao desporto, mesmo com a alteração que se fez, que são cerca de 10 milhões para até 2026, não é nada. E, sobretudo, não faz do desporto mais um agente transformador da sociedade, do modelo de sociedade, que é aquilo que os nossos parceiros internacionais estão a fazer. Por isso é que o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia instam, e a expressão é esta, instam os Estados-membros a colocarem o desporto como um centro de atividade elegível para os financiamentos comunitários, não só do PRR, mas todos os outros, porque há uma dimensão enorme que o desporto pode dar do ponto de vista económico. E é uma pena, de facto, que o nosso governo não perceba isto e que não seja capaz de o alicerçar. Por isso, agradeço, volto a dizer, agradeço peço desculpa do alongar-me nesta explicação, mas o projeto de resolução é muito para além daquilo que é a emergência do PRR, do Covid. Vai sim para um modelo de sociedade que nós nos revemos e o papel que o desporto pode ter lá, nesse mesmo modelo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD, autor do projeto de resolução em discussão e que damos então como concluída a discussão deste projeto de resolução, estando em condições de passar ao ponto número 8, que tem a ver com a discussão de projeto de resolução número 1193 desta legislatura, segunda sessão legislativa, da autoria da Iniciativa Liberal, pela retoma de todas as modalidades desportivas e abertura ao público de estádios, pavilhões e demais recintos desportivos durante o mês de abril. Convidava para usar a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Não vou alongar por tempo, porque já usei alguns dos argumentos na discussão anterior. Só clarificar que neste nosso projeto de resolução, entregue há cerca de um mês atrás, portanto, antes do início do desconfinamento, o que pretendíamos era que desta vez não fosse esquecida a atividade desportiva, quer na ótica de quem pratica, quer na ótica de quem assiste, nestes planos de desconfinamento, por todos os motivos e por toda a importância que há bocado já tive a ocasião de explicar e de referir. E que se há possibilidades de arranjar formas seguras de reabrir comércio, reabrir centros comerciais, retomar a prática de espetáculos e fruição de espaços públicos, quer ao ar livre, quer cobertos. Se há formas de fazer isso para outras atividades, só a tal menorização e desvalorização do desporto é que pode explicar que não tenha sido tido o mesmo cuidado em relação à prática desportiva e aos espetáculos desportivos. Portanto, embora já com um mês de idade, este projeto de resolução mantém-se muitíssimo atual, pelo triste motivo que nada foi feito. Portanto, continua a ser urgente recomendar ao Governo que encare a prática e os espetáculos desportivos com a mesma importância que outras atividades económicas e sociais, e é nesse sentido que vai o nosso projeto de resolução. Muito obrigado e peço desculpa ter-me ausentado, porque na CPI devem estar a precisar das minhas perguntas outra vez.
Muito bem, está apresentado o projeto de resolução 1193. Abria à discussão. Para usar a palavra, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Miguel Costa Matos. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, a verdade é que, ao longo de todo este processo da pandemia, o desporto foi tido em conta. O desporto tem vindo a merecer um reforço daquilo que são os seus apoios. E, em particular, naquilo que concerne à retoma da atividade desportiva, sempre que possível e na medida do possível, o Governo, associado sempre à Direção-Geral da Saúde, aos peritos científicos, técnicos, que nos devem aconselhar num período de enorme necessidade, nos aconselhamos do ponto de vista científico e técnico, e estamos na Comissão de Ciência, afinal de contas, o Governo, aconselhado pela Direção-Geral de Saúde, tem tomado as medidas na medida do necessário. Foi isso que aconteceu com estes desconfinamentos, Sr. Presidente. De facto, foi isso que constatamos com um desconfinamento gradual da atividade desportiva ao longo dos vários níveis e desde o dia 3 de maio que todas as modalidades desportivas, a atividade física, o ar livre e os ginásios já se encontram desconfinados. Também com vista a garantir a retoma dos escalões de formação, já foi possível atualizar a orientação 36/2020 da Direção-Geral de Saúde e as modalidades podem ser realizadas por todos os praticantes desportivos. Ora, este processo gradual é, de facto, a única maneira de nós termos confiança na retoma da atividade desportiva e que ela, de facto, é feita com todas as condições sanitárias, assim também desejamos para todos aqueles que praticam desporto. E, naturalmente, que é sujeito a uma avaliação quinzenal, tendo em conta o impacto das medidas e a evolução da pandemia e os critérios epidemiológicos. Apenas terminar, Sr. Presidente, em relação à questão do regresso do público, dizer que, mais uma vez, temos que usar os critérios, que eu espero que numa Comissão de Ciência todos compreendamos, que são os critérios de ouvir, quem sabe, ouvir a Direção-Geral de Saúde, que nos deve aconselhar do ponto de vista epidemiológico, da pandemia, quando devemos voltar a permitir público nas atividades desportivas. E espero que o Governo não permita público nas atividades desportivas nem um dia antes, nem um dia depois da DGS dizer que o deve fazer. E, portanto, naturalmente que esperamos que esse dia seja para breve, porque todos nós gostaremos de voltarmos a ser espectadores nas atividades desportivas, tal como milhares já voltaram a ser praticantes da atividade desportiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho pedido para intervenção do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PSD, que nos acompanha por via digital, como já nos apercebemos, e convidava-o desde já a usar a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Estamos a ver a foto do Sr. Deputado e estamos a vê-lo. Falta ouvir.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós, de facto, estamos... temos de ter as cautelas todas, temos de ter os cuidados todos, mas não podemos também... isto vincula-me a mim, isto que eu vou dizer. É que eu, quando vejo uma Direção-Geral da Saúde que começa por dizer que anda um vírus no Oriente e que não há de cá chegar... quando começa por dizer que as máscaras são perfeitamente desnecessárias, quando diz que não há surtos nas escolas, que as escolas são locais seguríssimos, todo este trajeto de contradições, de ciência, de cientistas, daqueles que supostamente deviam garantir a nossa confiança, porque o problema é esse, Sr. Deputado, é que o trajeto deste ano e meio não incutiu essa confiança nas pessoas. E mesmo agora, eu já tentei por diversas vezes, e se calhar temos que convocar aqui um desses cientistas que me explique, a todos nós, que os jovens podem andar juntos, lado a lado, nos autocarros ou nos comboios, que podem estar sentados 25 a 30 numa sala de aulas durante 7 horas, mas depois é perigoso ao final da tarde treinarem. Foi isto que aconteceu ao longo do ano. É muito perigoso. E que é perigosíssimo ao fim de semana jogarem. E não há jogos. Eu, de facto, tenho algumas dificuldades em não compreender esta ciência. Acho é que o medo imperou e, a partir de determinada altura, foi mais fácil para todos. E, se calhar, até foi positivo. Mas não façamos da DGS um dogma de ciência, porque não o tem sido. Tem evidenciado várias contradições e várias dificuldades. A questão dos espectadores, também penso que é uma falsa questão. Eu acho que alguns desses produtores de ciências acham que os eventos esportivos são todos como um Estádio da Luz à pinha. Este fim de semana decorreu uma prova de atletismo na Maia, onde eu tenho de deixar ficar à porta o meu jovem atleta em casa, que é um estádio com 10 mil pessoas e há 50 pais que ficam cá fora, que não podem entrar para se espalhar por uma bancada. É uma ciência muito difícil de explicar a estes 50 pais, que eu próprio, como agente público, tive o cuidado de tentar explicar, amenizar, embora eu próprio não acredite. Porque, de facto, ia assim, bem, minha malta, entrávamos aqui os 50, espalhávamos nestas bancadas, tem 10 mil lugares, e não veria mal nenhum ao mundo. Se calhar era menos perigoso do que estarmos todos juntos, mais ou menos perto uns dos outros, à espera que os nossos filhos acabassem a prova e para saírem. Porque é o que acontece. E, por isso, acho que há aqui, de facto, muitas coisas estranhas. Mas eu penso que o projeto de resolução do Iniciativa Liberal é muito datado. Aliás, implica até a data de abril, que já lá passou, nós já estamos em maio, e as competições já estão a decorrer aí. Estão a decorrer e lentamente irão retomar o seu curso. Agora, não digamos que o desporto esteve sempre em conta. Porque se há uma coisa que eu me esqueci de referir há um bocado, aproveito esta boleia para relembrar. Semana passada houve um corte de financiamento de 15% das federações. O fundo extraordinário não está disponibilizado ainda, o tal foi aprovado a 24 de março no Conselho de Ministros, não há um cêntimo mais, nem se sabe como é que podemos aceder a esses cêntimos, a esses 30 milhões, mas o corte dos planos desportivos deste ano, os contratos programas de 2021, esse já aconteceu. Esse já aconteceu. E se isto é uma forma de valorizarmos o desporto e não deixarmos para trás, meus caros colegas, é de facto muita imaginação que temos que ter para percebermos esse não deixar para trás. Sr. Presidente, apesar de datado, o PST irá acompanhar as preocupações do projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Dou a palavra porque a pediu à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP tem intervindo sobre esta matéria também em várias ocasiões.
considerando que o desporto tem uma importância muito grande para o nosso país, para a saúde física e mental de crianças, de jovens, de adultos, e efetivamente numa lógica em que há milhares de clubes e associações desportivas e de praticantes que estão a ser afetados, e aquilo que nós temos colocado sempre é a necessidade de da definição de critérios praticáveis para a retoma e o estabelecimento de normas sanitárias para cada modalidade e para cada situação em concreto, mas também a tal rápida atribuição dos apoios que foram prometidos pelo Governo, de forma a que as medidas cheguem efetivamente ao terreno. Agora, há aqui uma questão muito prática, não é? Que tem a ver com a forma como estes critérios têm vindo a ser adotados. Algumas questões, até ao nível da testagem, que têm dificultado efetivamente a retoma num contexto em que os clubes e as federações estão numa situação fragilizada e em que, de certa maneira, à falta de recursos, depois se vão transferindo custos para um lado e para o outro e acabam mesmo por chegar aos praticantes e às suas famílias, o que também não ajuda muito a resolver a situação que está colocada. E, portanto, o que nos parece é que sim, têm de ser tomadas todas as medidas para que se resolvam os problemas no desporto no nosso país, para que a atividade desportiva seja retomada na sua globalidade e inclusivamente ao nível do regresso dos públicos, uma vez que, na verdade, houve o regresso do público a outros eventos e noutras atividades, e isso foi possível fazer-se com segurança sanitária, e portanto também aqui têm de ser encontradas as formas, os meios, os caminhos para que isso seja uma realidade a todo o nível, reconectando aquilo que é necessidade de prática desportiva no nosso país e naturalmente dando o apoio às associações e aos clubes desportivos para que isso possa ser uma realidade e para que não haja aqui um impacto absolutamente ainda mais gravoso, nomeadamente ao movimento associativo popular, que tem estado a viver momentos muito, muito complicados. E, portanto, naturalmente, propostas que vão no sentido daquilo que nós temos defendido, nós acompanharemos nesta lógica de garantir que há condições para o regresso em segurança a toda a atividade em todas as dimensões da vida desportiva no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Pergunto se há mais pedidos de intervenção sobre esta matéria. Não temos por via digital. Presencialmente também não tenho registado mais pedidos de intervenção. Não estando o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, que anunciou a deslocação para outra comissão, nós dávamos por encerrada esta discussão do ponto número 8, passando de imediato ao ponto número 9, que tem a ver com a discussão do projeto de resolução número 1184 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que se recomenda ao Governo um investimento robusto na educação no âmbito de um plano de recuperação de aprendizagens e do desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Dou a palavra ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem sido... Tem ficado cada vez mais claro que as consequências desta pandemia são mais do que consequências de saúde pública e isso tem facilitado um entendimento mais completo de saúde enquanto bem-estar físico, mental, social e de que a crise pandémica da Covid-19 tem efeitos que vão muito para além da disseminação do vírus e das consequências óbvias de que podem ocorrer a quem está infectado, mas também e sobretudo as mais duradouras poderão ser as consequências sociais e económicas e também e inclusive consequências graves ao nível da saúde mental das populações. E é aqui que entra a questão da educação, porque ao nível da educação o diagnóstico, nós não temos ainda diagnósticos feitos com muito pormenor, pelo menos não em Portugal, mas julgo que todas as entidades são coincidentes em dizer que os períodos de confinamento e de ensino não presencial agravaram as desigualdades, a perdas de aprendizagens, a atrasos de desenvolvimento, a perdas de competências, sejam elas emocionais, sociais, físicas, e à degradação da saúde mental. Isto é tão consensual que em janeiro deste ano o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, defendeu que nenhum esforço deveria ser poupado para manter as escolas abertas. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, desafiou e instou todos os países a aumentar substancialmente o investimento público em educação. Nós vimos agora até recentemente algumas iniciativas políticas que, até desenquadradas da origem histórica ou ideológica dos seus proponentes, mas, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando veio propor uma sobretaxa, digamos assim, sobre os mais ricos nos Estados Unidos, fê-lo dizendo que esse dinheiro seria investido precisamente em programas de educação pública e em educação pré-escolar. E, portanto, acho que há uma conclusão, parece haver uma conclusão ou uma leitura a partir da pandemia, que é a de que, deixados ao mercado, as populações ficam sem nada, sem saúde, sem educação, sem proteção social, perante uma crise de saúde pública com as dimensões desta. E, portanto, há, obviamente, uma maior exigência por parte das populações numa altura destas para robustecer serviços públicos, e há uma maior responsabilidade por parte das sociedades e, sobretudo, por parte dos governos para robustecer serviços públicos. O estudo da OCDE, e não é só o estudo, o representante da OCDE, o diretor da OCDE para as questões da educação, que nós tivemos a oportunidade de ouvir na comissão na semana passada, identificou Portugal como um dos países que menos medidas tomou, tanto para manter as escolas abertas, como para programas específicos de recuperação ou de compensação, digamos assim, de aprendizagens. E disse outra coisa interessante, que aliás foi corroborada depois pela presidente do CNE, que é de que as perdas académicas, digamos assim, serão aquelas que serão mais facilmente recuperáveis. As que podem ser muito, muito difíceis de recuperar são precisamente as outras, as emocionais, as de desenvolvimento, as intelectuais no sentido mais lato, as físicas também. E, portanto, tudo isto nos leva a entender de que nós precisamos de começar a discutir o mais rápido possível que tipo de medidas é que preparam o próximo ano letivo e, sobretudo, começar a discutir o investimento que é necessário fazer na educação. E, portanto, da nossa perspectiva, e é isso que o Bloco de Esquerda aqui propõe, um plano de recuperação de aprendizagens tem e deve focar-se em muito mais do que recuperação académica dos conteúdos programáticos que não foram dados. Tem que se focar na questão da saúde mental, das competências emocionais, das competências sociais e das competências físicas. E é por isso que nós rejeitamos propostas que passam por mega programas de explicações privadas, digamos assim, durante o verão. Nós achamos que o verão deve ser reservado para atividades lúdicas, para atividades desportivas, para atividades culturais. Também isso se perdeu durante o confinamento. Também disso se faz o crescimento e a felicidade das crianças, e também disso se faz o seu desenvolvimento. E parece-nos que um conjunto de propostas que agora apareceram, de programas de escolas de verão focadas em matemática e em português, mas com outras coisas para as quais se contratam, nós aliás ouvimos também os proponentes de uma dessas propostas, são propostas que podem ter validade na Inglaterra ou noutros países, agora que não estão minimamente adaptadas ao sistema educativo português e à existência do maior instrumento que nós podemos ter para pôr em prática este programa de aprendizagens, que é a escola pública. E, portanto, nós separamos muito bem neste projeto aquilo que é e que deve ser as atividades lúdicas de verão e que devem ser de um programa financiado pelo Governo, mas cuja operacionalização deve ser feita pelos municípios, com as coletividades, aliás, estivemos agora a falar disso, a necessidade de voltar a abrir os recintos desportivos, com as coletividades, com os grupos culturais, com as forças vivas do terreno e, portanto, atividades de verão, sim, mas organizadas pelos municípios que, aliás, já têm alguma dessa capacidade no terreno, com os programas de praia-campo, com as colónias de férias, com várias atividades lúdicas durante o verão, e depois um investimento, lá está, muito robusto na escola pública, que é quem está capacitada e tem de estar capacitada para fazer este grande plano de recuperação, que, do nosso ponto de vista, passa por, e eu vou terminar, passa por um lado garantir que há algum grau de autonomia para as escolas identificarem necessidades e identificarem também, ou seja, identificarem, fazerem diagnóstico da sua comunidade escolar e identificarem os recursos que precisam para isso. E, portanto, que tem de haver alguma capacidade de reconhecer à escola a possibilidade de dizer quantos professores precisa, de que tipo de técnicos é que precisa e de ter créditos horários atribuídos de acordo com essas necessidades. Em segundo lugar, que esta seja uma oportunidade para vincular pessoas à escola pública e, portanto, que se veja aqui, aliás, não é a primeira vez que falamos disso, como necessidade de estabilização do corpo docente, um concurso extraordinário de vinculação de professores. Em terceiro lugar, nós começarmos a pensar agora em várias possibilidades de regresso às aulas, incluindo a possibilidade de abertura desfasada das escolas. E das escolas terem necessidade de não começar logo com aulas, mas de poder receber os seus alunos, ainda sem aulas, mas para ter um período de convívio, de regresso, de diagnóstico, e, portanto, e que isso não, que esse trabalho extra não recaia em cima dos professores sem compensação. E que, portanto, o trabalho extra de preparação do próximo ano letivo, com tudo o que isso significar de reforço das competências dos professores e de reforço do trabalho dos professores, deve ser compensado como trabalho extraordinário, portanto, como uma majoração de trabalho, como aliás aconteceu noutras áreas de profissionais. Em quarto lugar, uma contratação imediata de auxiliares, e que isso, nós continuamos a andar assim um bocadinho aos bochechos, não é? O Governo vai percebendo que faltam, vai contratando, vai percebendo que faltam, vai contratando, em vez de perguntar de uma vez às escolas quantas vezes é que, de quantos é que precisam. E, portanto, essa contratação imediata é, obviamente, necessária. Uma adaptação curricular, que nós entendemos que não pode ser feita, obviamente, em dois meses, mas que precisa de um período de adaptação, ou melhor, precisa de um período de transição. E nesse período de transição é preciso reconhecer que o próximo ano letivo não é para andar a correr atrás de programas. O próximo ano letivo é para tentar recuperar competências que foram perdidas e, portanto, aliás, isto é uma das recomendações que é feitas também ao nível da OCDE e que muitos países estão a adotar, são estas alterações curriculares para conseguir adaptar os programas e os currículos às perdas que existiram. A questão da saúde mental, obviamente, o investimento em saúde mental em ligação com o Plano Nacional para a Saúde Mental e com o investimento na escola inclusiva. A questão do Programa Nacional de Férias de Verão, que eu já referi e que se prende não, aqui não com a escola, mas com os municípios. O reforço da ação social escolar e as condições para um ensino mais personalizado. Aqui também uma medida que foi identificada pelo responsável da OCDE para as matérias de educação como algumas das medidas que estão a ser tomadas, porque elas são óbvias noutros países, que é a diminuição do número de alunos por turma, a divisão das turmas em grupos, a possibilidade também de acompanhamento com coadjuvações, mas para tudo isto é preciso mais professores nas escolas. Portanto, nós obviamente, isto é um projeto de resolução, que o Bloco de Esquerda tem, obviamente, abertura para discutir. Achamos que estão aqui condensados muitos contributos e muitas preocupações das várias componentes da comunidade escolar, dos profissionais, dos alunos, das famílias, dos professores, e que demonstra que nós precisamos ter uma discussão mais, mais profunda sobre como é que nos vamos preparar para o próximo ano letivo. Relembrar que há um grupo de trabalho que faria sugestões até ao final do mês de abril, que ainda não fez, e que a experiência do ano letivo passado não foi uma boa experiência.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, que acabou de apresentar em pormenor o projeto de resolução da autoria do seu grupo parlamentar, e está aberta à discussão. Quem pretender usar a palavra pode fazê-lo a partir deste momento. Tenho a Sra. Deputada Ana Mesquita, que pediu a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queríamos cumprimentar o Bloco de Esquerda por ter apresentado um projeto que pretende resolver aqui algumas questões que se colocam relativamente ao próximo ano letivo, mais em particular, mas que também tem outras medidas que são mais de fundo, de problemas que já vêm de trás e que já têm vindo inclusivamente à discussão aqui na Comissão por uma série de ocasiões com propostas diversas, e o PCP também tem apresentado propostas para resolver algumas das questões que aqui estão colocadas. Efetivamente, cumpre-nos dizer o seguinte: o que nos parece aqui como fundamental para resolver aquele problema que está colocado em relação às aprendizagens é que efetivamente as escolas tenham autonomia para garantir uma resposta em termos de diferenciação pedagógica a cada aluno e a cada caso concreto que está colocado. E aí, de facto, nós estamos de acordo que não há, nesta altura, verdadeira autonomia, não há recursos, não há medidas que garantam planos de recuperação próprios, adequados, individualizados até, mediante aquilo que é a realidade de cada uma das escolas, de cada um dos territórios e das necessidades de cada um dos alunos. E, portanto, seria fundamental que o Governo desenvolvesse medidas nesse sentido, e estamos de acordo com essa perspectiva. Como estamos de acordo com a perspectiva da necessidade de reforço do número de trabalhadores, seja ao nível da contratação dos professores, seja ao nível da contratação de auxiliares, mas também de técnicos especializados, e de administrativos, todos os trabalhadores que fazem falta à escola pública, de facto, é uma das preocupações que temos e que suscitou inclusivamente também um requerimento do PCP, chamando cá o Sr. Ministro da Educação, é precisamente esse, de que forma é que se vai reforçar a existência de trabalhadores na escola pública, no início do ano letivo. Agora, há aqui outras questões que nós temos algumas dúvidas, e começaria pelo ponto 3. O Bloco de Esquerda recomenda que seja iniciado o próximo ano letivo logo no início de setembro. Agora, a questão é porquê? Porquê que se vai fazer esta alteração? Porquê que se vai fazer esta alteração que implica não só com as vidas dos trabalhadores, mas também com os dos próprios alunos? Quando se coloca precisamente o que nos parece adequado, que no ponto 5 exista aqui uma adaptação curricular, e havendo aqui uma adequação da matéria e tudo mais, mas porquê que agora se há daqui colocar esta situação da antecipação logo para o início de setembro, porque sim, e da forma, até tecnicamente não está bem conseguida na recomendação que aqui está feita, porque se mistura depois alhos com bugalhos e não se percebe exatamente o que é que se pretende com este ponto, que nos parece confuso. E mistura vários assuntos e de facto não nos parece que seja clara a intencionalidade do que aqui está colocado. Porque nos parece que efetivamente era mais importante garantir que há aqui uma adequação daquilo que está colocado, e percebemos, se evidentemente isto representa um acréscimo de trabalho para todos, ele tem de ser devidamente remunerado, e estamos em absoluto acordo em relação a essa perspectiva. Mas, de facto, temos esta dúvida mais concreta, porque não percebemos esta necessidade, que não nos parece que seja mesmo uma necessidade em si, de se arrancar com as aulas, com o período, com o ano letivo, logo no início de setembro. Depois, há aqui um ponto que nós não acompanhamos da forma como está colocado, porque interfere na autonomia do poder local democrático. parece-nos que não há legitimidade nenhuma por parte da Assembleia da República para estabelecer que há um programa que vai ser executado pelas autarquias. Desta maneira, assim. É imiscuir naquilo que é a autonomia do poder local democrático, que tem as suas formas de operação instituídas, e parece-nos que é uma invasão completa naquilo que é a competência das autarquias locais, nós dizer que cria-se um programa e nós agora queremos que vocês façam aquilo que nós queremos. Pá. Não é propriamente, não é um ponto que possamos acompanhar da forma como está escrito, porque nos parece claramente intrusivo daquilo que é um poder que tem a sua especificidade e que não é por via da Assembleia da República que vê instituída essa resolução. Agora, acompanhamos como é evidente que possa existir um programa nacional financiado pelo Governo que efetivamente alcance essa necessidade de se poder responder àquilo que é o direito às férias, o direito a termos aqui tempo de qualidade durante o período de férias em que as crianças possam e jovens possam aceder de uma maneira alargada. Agora, não nos parece que esta redação seja muito feliz em relação àquilo que é o que está colocado. Dizendo isto, são as duas questões em que nós diríamos aqui que temos algumas matérias em que não acompanhamos exatamente da mesma forma. O grosso do projeto de resolução que está colocado, nós acompanhamos porque nos parece que, evidentemente, dá respostas que são adequadas à necessidade de resolver problemas concretos que estão colocados e então, por isso, naturalmente, em relação a esses, aos restantes pontos, naturalmente não temos questões a levantar e acompanhamos aquilo que está colocado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Está em aberto a discussão deste projeto de resolução. Pergunto aos Srs. Deputados presentes se pretendem usar a palavra, aos grupos parlamentares. A Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade. Não, não pediu? Então, inferiu. Ok. Então, é para usar a palavra, Sra. Deputada. Fui induzido, claramente. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós relativamente ao projeto de resolução, a que cumprimentamos para já o Bloco de Esquerda, como é evidente, pela proposta e pela arrojada exposição de exigências e de recomendações. Nós começamos por concordar com o título. É evidente que julgo que já todos nós estamos a recomendar ao Governo um investimento robusto na educação, até porque, e até o que ouvimos na sexta-feira passada, no passado dia 7, e o grupo, a pedido do Grupo Parlamentar, ouvimos vários especialistas no assunto e percebemos com isto que já qualquer medida que seja tomada neste momento já vem tarde, já deviam ter sido tomadas várias medidas ao longo deste ano letivo. No entanto, consideramos que há especificações aqui mais próprias do Governo do que da nossa parte. O número 1 diz quase tudo aquilo que entendemos que devemos, o número 1 da primeira recomendação, diz quase tudo aquilo que devemos esperar do Governo e exigir ao Governo. Ou seja, o PSD entende, em primeiro lugar, que deve ser, e já devia ter sido feito, um diagnóstico sério e completo sobre as lacunas de aprendizagem, o que foi perdido e qual é o ponto de situação de todos os anos de escolaridade e em principalmente e em especial no primeiro ano, nos primeiros anos do primeiro ciclo. E por isso não conseguimos perceber como é que são possíveis medidas adequadas às necessidades e aos problemas surgidos em dois anos letivos de pandemia e conseguiremos responder sem um sério diagnóstico que, sabemos e todos concordamos, o IAVE não teve oportunidade de fazer de forma completa e a todos os anos de escolaridade. Depois, também devemos e entendemos que devem ser tomadas medidas que sejam destinadas à população estudantil mais vulnerável, seja do ponto de vista, esta vulnerabilidade do ponto de vista social, seja do ponto de vista da aprendizagem, porque nem sempre quem tem, enfim, quem está em condições sociais mais baixas são os que têm problemas de aprendizagem. Existem outras pessoas, outros alunos com condições sociais não tão débeis que também têm problemas de aprendizagem, assim como os mais vulneráveis do ponto de vista territorial, que é algo que ninguém se lembra, mas existem muitos alunos pelo país fora que, dado o local onde vivem, tiveram mais constrangimentos na aprendizagem do que outros, e esta localização é também ela condicionadora das aprendizagens. E por isso encontramos e achamos sensato, todos nós, e calculo que todos nós se calhar estejamos de acordo, que devemos tomar e exigir medidas destinadas a esta população. Devem existir estratégias que, de alguma forma, entendam que estão a abordar e a resolver as lacunas de aprendizagens com origens diversas. E por isso, aqui, até aqui estamos completamente de acordo. Até porque queremos dotar os alunos, todos os alunos, venham eles de que meios vierem, vivam eles em que meios viverem, queremos evitar que estes não obtenham sucesso ou que estejam à beira de abandono escolar, algo que também foi referido na passada sexta-feira. Ora, também defendemos que todos os alunos devem receber e ter acesso aos meios que permitam então o sucesso e a qualidade de vida que estes mesmos anseiam. Concordamos que as competências perdidas são graves, difíceis de recuperar em alguns casos e que são fundamentais, e que a atenção é fundamental na perda de competência dos alunos. No entanto, também consideramos que a perda de conhecimento é fundamental, até porque é a competência associada ao conhecimento que permite que os alunos um dia mais tarde vinguem do ponto de vista profissional, do seu ponto de vista da felicidade pessoal e concretização pessoal. Sem conhecimento, um aluno não chegará longe, como sem as determinadas competências também não chegará longe. E, portanto, independentemente da condição social, territorial, financeira ou de capacidade de conhecimento, estes alunos devem, todos eles, ter acesso aos meios que lhe permitam atingir isto. Ora, a nossa divergência começa a seguir, que é quais são os meios que estes alunos precisam. Nós entendemos que devem haver estratégias a partir do governo e a disponibilidade para a autonomia de cada escola perceber quais são as suas necessidades e quais são os meios que têm. Agora, quais são os meios a definir, julgo que isso é de inteira responsabilidade do Ministério da Educação. Não somos nós aqui entendidos e capazes, provavelmente, de definir e recomendar as medidas corretas para o país inteiro ou até as medidas corretas para região a região, escola a escola. E por isso, temos que exigir ao Governo, efetivamente, medidas concretas. Estas já deviam ter sido anunciadas e pensadas e definidas. Aliás, o PSD, em junho de 2020, questionou, e o Sr. Ministro disse que estava a tratar de tudo. O que é facto é que lamentamos que não existam concretamente medidas. Sei que provavelmente o PS vai falar do apoio tutorial específico, algo que já existia antes da pandemia, que dizem que foi reforçado, mas efetivamente não fez diferença nenhuma nas escolas. E não sei se foi realmente reforçado, mas seja, mesmo que fosse, não resolveu, nem se notou diferença nas escolas com esta medida. Agora, uma coisa é certa, elas têm que existir, têm que ser concretas, têm que ser estratégicas, têm que ser estruturantes e têm que existir meios para que elas sejam concretizadas. Esta é a nossa perspectiva. Consideramos que algumas das recomendações que o Bloco de Esquerda aqui faz são demasiado específicas e intrusivas para a governança que o Ministério da Educação deve ter, considerando que este está a trabalhar com um diagnóstico correto, com os especialistas, com os professores, com os diretores, e que em conjunto e juntando todas as variáveis que existe neste puzzle, o puzzle será montado pelo Ministério da Educação e aplicado. Cá estaremos para perceber se foi correto, boas decisões, más decisões, ou se realmente existiu alguma decisão, que normalmente é difícil de encontrar alguma decisão por parte do Ministério da Educação, mas se as decisões foram ou não corretas. Continuamos disponíveis para o debate, inclusive com o Ministério da Educação. Agora, não achamos correto estarmos a definir ao pormenor quais são as medidas que o Ministério deve ter, até porque há variáveis que se calhar até nós aqui que desconhecemos e que neste momento podem condicionar as medidas. Por isso será a posição. Existem algumas medidas, como digo, o número 1 resumia quase a nossa posição e por isso haverão algumas medidas com as quais concordamos, outras achamos que é demasiado intrusivo na governança do Ministério. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Pediu pousada a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o seu deputado Tiago Esteban Martins, a quem desde já convido a falar.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Bloco de Esquerda. Creio que a preocupação que aqui expressa é uma preocupação que todos partilhamos. E, de facto, esta é uma matéria que, pelo menos na preocupação que todos expressamos, reúne algum consenso. E reúne também consenso esta nossa interpretação que temos feito aqui sobre a necessidade de darmos uma atenção especial à recuperação das aprendizagens. Nós, aliás, fizemos esta discussão na passada sexta-feira, ouvimos um conjunto bastante alargado de especialistas, ouvimos a OCDE, ouvimos o Conselho Nacional de Educação, foi uma audição conjunta a requerimento do Partido Social Democrata, foi uma boa iniciativa, mas eu devo dizer que, apesar da boa iniciativa, a sensação que nós, com que nós ficámos quando desta mesma audição foi de que estivemos em audições diferentes sobre aquilo que tinha sido dito. E, de facto, há um conjunto de dados que nós destacámos. Aliás, estes dados que nós destacámos tinham que ver com o facto de se ter constatado, e focando-me aqui principalmente nas considerações da OCDE, que eram que elas traziam um maior elemento de novidade face à discussão que também vínhamos trazendo, ou seja, trouxe um conjunto de dados adicionais importantes pela sua comparabilidade. Tinha que ver com o facto de se ter constatado que o encerramento das escolas em Portugal tinha sido limitado. Aliás, nós situamos na metade inferior, abaixo da média da OCDE, no número de aulas perdidas. É um elemento comparativo muito relevante. O segundo, que tem que ver com o facto de constatarmos que, de facto, existe uma questão que é global, tem graus de intensidade naturalmente diferentes, mas que, obviamente, também tem que ser vista nesse prisma. O terceiro aspecto que evidenciámos era o facto de Portugal fazer parte dos países que priorizaram a vacinação de docentes, um aspecto importante para a resiliência da resposta do Estado. Aliás, foi nesse contexto que foi inserido também este critério de vacinação. E o quarto, o facto de se revelar que, de facto, Portugal tinha revelado um aumento de investimento na educação, tanto em 2019-2020 como em 2021. Ora, isto não quer dizer que tudo esteja feito. De facto, nós utilizámos estes dados à altura para ilustrar precisamente que é importante termos esta discussão, é importante nós termos a capacidade de reflexão sobre a gravidade da situação, mas também de o equilibrarmos com os factos e com um conjunto de elementos necessariamente fundamentais à ponderação. Nós não acompanhamos a leitura que aqui foi feita pelo Bloco de Esquerda sobre aquilo que a OCDE terá dito na audição. Nós poderemos rever a audição, não ficámos com a sensação que tal tenha sido plasmado nos termos em que aqui foi dito, mas, fundamentalmente, mais do que as considerações da OCDE, que é um organismo que nos merece respeito, mas que vincula a OCDE, parece-nos que o fundamental é aqui também percebermos de que forma é que este projeto de resolução dá ou não resposta à matéria que aqui nos traz. Eu não vou ser tão demolidor como o PSD. O PSD disse aqui que concordava com o título, pelo menos. Eu sei que não foi com essa intenção, mas foi, não serei tão demolidor, mas eu direi que, naturalmente, não foi essa a intenção, mas de facto registei que o novo momento em que o Partido Social Democrata tem necessidade de dizer nós concordamos, pelo menos, com o título. Acho que é um elemento novo nos debates. Mas, de facto, e pequeno também, já agora, que foi falado esta matéria a propósito da intervenção do PSD, em que era referida às lacunas ao nível dos estudos que tinham sido produzidos. De facto, há um conjunto de estudos que são produzidos. É óbvio que não vamos ter os dados todos, porque o próprio tempo não o permite, mas os dados que conseguimos ter a esta data têm sido compilados, e foram compilados desde o início, desde o primeiro confinamento. Aliás, este estudo diagnóstico das aprendizagens apresentado pelo IAB no passado dia 29 de março teve uma sequência lógica e veio na sequência desta preocupação com a construção e o robustecimento das medidas que deveremos tomar para esta matéria, a constituição do grupo de trabalho. O próprio Partido Socialista pediu um estudo, uma deliberação que aqui aprovámos, que diz respeito ao robustecimento destes dados. E, de facto, confesso que tenho alguma dificuldade em perceber em que medida é que a senhora deputada diz que houve falta de estudos. Acho que todos nós já percebemos, acho que os dados, apesar de não serem totalmente completos, nos apontam para uma realidade evidente e, por isso, não será certamente por falta de estudos que não tomaremos as medidas necessárias. Aquilo em que diferimos realmente é sobre a amplitude das medidas que são propostas. O Bloco de Esquerda faz aqui um statement da sua agenda, totalmente legítimo. Há aqui um conjunto de contributos interessantes, mas, no nosso entendimento, há um conjunto de matérias que são, obviamente, da esfera da própria competência do Governo e, por isso, nós consideramos que, fundamentalmente, será importante também esperar para termos em nossa posse este plano de recuperação das aprendizagens, para também o podermos avaliar, mas dizer que este é um debate que nós não fechamos a porta, mas dizer que os termos em que aqui ele é proposto, o Bloco de Esquerda sabe as posições do Partido Socialista, sabe a amplitude das propostas, as 9 propostas que aqui faz, as implicações que elas têm, e que, naturalmente, pelo menos nos termos em que o projeto nos é apresentado, dificilmente o conseguiremos acompanhar. De qualquer das formas, relevamos a preocupação do Bloco de Esquerda, os contributos que aqui nos traz, mas, naturalmente, que a nossa posição não será surpreendente, mas por isso mesmo nós também aguardaremos e estaremos atentos àquilo que o Governo nos trará sobre esta matéria e continuamos a acompanhar esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não havendo mais pedidos de intervenção, nem por via digital, eu devolvi a palavra ao Grupo Parlamentar, autor do projeto de resolução, e à Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu disse, a proposta do Bloco é um contributo para um debate que o Bloco está interessado em fazer, que é discutir qual é que é o investimento que o país deve fazer na escola pública depois de um período trágico como aquele que nós vivemos e que prioridades é que devem ser feitas e que prioridades é que devem ser dadas nesse investimento e que prioridades é que devem ser dadas na recuperação dos nossos alunos. Um dos debates que eu já mencionei que está a ser feito agora e não está a ser feito aqui, está a ser feito lá fora, está a ser feito nos jornais, está a ser feito nas colunas de opinião, é sim ou não as escolas de verão, por exemplo. E sobre isso nós temos uma opinião muito, muito vincada, muito vincada. Agora, não ignoramos a preocupação que lhe dá origem. E a preocupação que lhe dá origem é a mesma que fez com que muitas famílias viessem aqui dizer por favor não permitam que as escolas fiquem fechadas mais tempo, que é as crianças precisam de conviver umas com as outras. Porque nós não podemos esquecer que nós viemos de um período em que houve uma altura da vida das crianças que antes foi permitido voltar, regressar à escola, mas sempre da mesma sala de aula, sem poder sair, ou no recreio com marcas no chão, sem poder sair do círculo. Nós não há muito tempo estávamos aqui a discutir um processo disciplinar ou já nem me lembro o que é que foi, de uma escola, porque uma criança decidiu partilhar o lanche com outra. Isto é o tipo de stress a que foram submetidas as crianças no seu espaço, que é o seu espaço de convívio, o seu espaço de contacto social com pares, que é essencial para o seu desenvolvimento. E, portanto, quando nós falamos aqui que pode ser necessário desconcentrar as datas de regresso às escolas, isso é válido para a preparação, para o diagnóstico, é válido para também uma avaliação das necessidades de juntar as crianças para outras atividades que não sejam pura e simplesmente aulas. porque elas tiveram um ano muito atípico desse ponto de vista. E, portanto, nós não concordamos com algumas propostas que têm estado a ser postas em cima da mesa, mas não podemos ignorar as preocupações que lhes dão origem. Ainda por cima, numa altura, que lá está, também já fomos aqui discutir, em que as práticas desportivas, um conjunto de outras atividades que costumavam ser feitas, não foram... foram suspensas ou tiveram elas próprias alteração de regras. E, portanto, nós sabemos que não há um regresso à normalidade na medida em que não se pode fingir que não há pandemia, mas é preciso pensar porque aquilo que aconteceu no ano letivo passado não se pode repetir. É uma coisa que se justifica com... Pode-se justificar, na nossa perspectiva não chega, mas pode-se justificar com a surpresa, com a impreparação, não havia computadores, não se quis diminuir o número de alunos por turma, nem sequer se tentou, pronto, outras medidas que pronto, foram excesso de zelo e algumas compreendem-se perfeitamente, outras decorrem da pandemia, de ter que limitar os contactos, mas há outras também que decorreram de falta de investimento. O reforço que foi feito nas tutorias, quando nós vamos dividir o reforço de professores pelo número de agrupamentos, percebemos que aquilo não chega a mais um professor por escola. Quer dizer, é risível, numa altura em que nós estamos a discutir a falta de professores, estamos a dizer que vamos reforçar o número de professores para reforçar as aprendizagens, as escolas já estão à resga com falta de professores e o reforço que se vai fazer para reforçar as aprendizagens em cima do número de professores que falta é não chegar a um por escola. Com certeza que isto não é suficiente, como o número de funcionários não foi suficiente. Agora, podemos discutir e queremos discuti-lo que medidas é que podem ser mais urgentes, que medidas é que podem ser menos urgentes. Haverá sempre aqui alguma divergência de profunda em relação a algumas das matérias, mas agora o que é importante é discutir. E, portanto, queremos colocar o projeto em cima da mesa, que discutir aqui que medidas é que podem ser mais consensuais do que outras. Apenas para deixar aqui uma nota sobre a questão dos municípios, obviamente que os municípios não podem ser obrigados a fazer aquilo que não querem, mas os municípios já têm responsabilidades em algumas matérias, através de financiamento do governo, de formas diversas e por meios diversos. Lembro-me agora das AECs, por exemplo, em que os municípios têm muitas responsabilidades, as CAFs, as AFs, e, portanto, os municípios têm-nos mostrado que não se põem de fora desta responsabilidade num momento como este. Agora, naturalmente, exigem financiamento para poderem desenvolver os seus próprios projetos, e isso é normal que o façam, e essa é a nossa preocupação. É também não deixar para cima dos municípios, que normalmente têm a responsabilidade de fazer este tipo de programas, agora também a responsabilidade exclusiva de os financiar. E pronto, era isto que queríamos deixar.
Muito bem, temos então não esgotado, mas pelo menos cumprido o ponto 9 da discussão e troca de impressões do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 1184. Passamos agora ao ponto 10. O ponto 10 tem a ver com a fixação de redações finais. São um conjunto de documentos que, naturalmente, os senhores deputados e senhoras deputadas receberam da DAPLEN. Tem a ver com a identificação do texto com os assuntos e, naturalmente, a opinião dos senhores deputados e das senhoras deputadas, logo dos grupos parlamentares. E pediu já sobre o ponto 10.1, é o que estamos a falar, o projeto de lei 726 do PCP, 753 do PAN e o 747 do PS, sobre a redação final, pediu a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do grupo parlamentar do PCP, e eu vou dá-la, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos esta redação da DAPLEN porque parece-nos que subverte e inclusivamente altera sentidos de votação. Porque, claramente, no texto final que nós tínhamos aqui aprovado na comissão, esta alínea C do número 1 do artigo 1º não existia. E, portanto, está aqui. Aquilo que é o título que a DAPLEN propõe não foi o título que nós aprovámos aqui. E, portanto, parece-nos que, claramente, há aqui uma alteração daquilo que foi votado em comissão.
como há uma reescrita daquilo que é o artigo 5º. E no artigo 5º não ficou votado que nós faríamos uma norma interpretativa de coisa nenhuma, não foi isso que foi votado. E, portanto, se eu bem me recordo aqui do texto que veio para a aprovação daqui da comissão, a questão que estava colocada era precisamente diferente do que aqui que está colocado por via da APLEN. E, portanto, da maneira que isto está, nós não conseguimos acompanhar esta proposta que vem em relação a esta matéria. Parece-nos que há questões que não estão conforme aquilo que foi a votação em especialidade e, portanto, não conseguimos acompanhar. Porque, se virmos aquilo que foi... Aliás, a alteração da ordem dos artigos, há aqui coisas diversas que, bom, enfim, que poderiam até não merecer o nosso obstáculo. Agora, o que nós tínhamos colocado era, não conforme aqui vem, norma interpretativa do artigo 259, o que nós tínhamos não era efetivamente nada disso, era a aplicação do artigo 259. E, portanto, não nos parece que isto faça qualquer sentido, ainda por cima, porque depois na redação própria daquilo que está colocado há alterações à substância do que foi aprovado. E, portanto, nós não podemos acompanhar esta proposta da DAPLAN.
Está registado para esclarecimentos. O Sr. Deputado Tiago Chabão Martins também pediu a palavra. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente, para dizer que acompanhamos a interpretação que o PCP aqui faz e, salvo melhor entendimento, esta matéria foi mesmo objeto de discussão e de votação em sentido divergente daquilo que aqui está exposto.
Muito bem, estamos esclarecidos. Mais alguma intervenção? Naturalmente que não vamos validar a redação final, vamos, junto da DAPLEN, pedir os devidos esclarecimentos e confrontar com as decisões que foram tomadas na comissão. Como?
Sr. Presidente, apenas para alertar para o facto de existir aqui um elemento de alguma urgência na aprovação desta, ou seja, não da redação final, mas que possa entrar em vigor a legislação aqui produzida, na medida em que isto tem impacto real na vida de um conjunto significativo de cidadãos.
Exatamente, compreendemos a celeridade e a necessidade.
Sim, mas a celeridade... Mas a questão é precisamente essa, é que se calhar estar a prorrogar esta decisão pode não ser...
Relativamente ao título...
Sugerimos que para essa matéria possa ser consultada a gravação da audição.
A ata, exatamente. A ata e confrontar com a questão de identificação do título que foi falado. Muito bem. A ideia, então, é ratificar o que foi obtido em reunião de comissão e reenviar para a DAP. Portanto, salvaguardando, obviamente, o que aconteceu. E de facto. Ok? Sr. Deputado Tiago Chaves Martins.
Eu provavelmente sugeria, não sei se é o procedimento padrão, mas uma vez que não sei se não se poderia ser circulado pelo menos a versão que for entregue, pelo menos por todos os deputados, porque nós partimos desse pressuposto, mas mesmo esta questão do título, indo-se buscar a gravação, não sei se não seria. Se o Sr. Presidente acolhe, pelo menos esta sugestão de poder circular, pelo menos para podermos. Não direi validar para não obstaculizar esta questão, mas pelo menos termos...
Mas dar o conhecimento devido. Eu acho que faz toda a justiça. E, portanto, vamos fazer circular com a urgência que aqui já foi definida o texto, verificando também a questão do título, confrontando com as imagens que temos e o que foi preferido e decidido também. Senhora Deputada Ana Mesquita, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, se bem me recordo, eu creio que houve até um consenso para ficar o título do projeto do PCP, porque era o mais abrangente na altura. Creio eu, mas não há problema nenhum, compartilhamos esta possibilidade de se poder consultar aquilo que ficou decidido na ata gravada da reunião. Mas, de facto, eu creio que a questão aqui, o importante é reforçar isto mesmo, que isto possa ser feito com alguma celeridade, porque senão a medida acaba por ter...
Vamos o devido registro, salvaguardamos os interesses do documento e do texto, que deve reportar, de facto, aquilo que se passou em comissão. E vamos ver essa questão em pormenor, da questão da identificação do título, relativamente à questão que deixou de se ter optado ou não por um determinado texto de introdução. E vamos confrontar e tratar do assunto com a celeridade possível. Muito obrigado. Passamos ao texto de redação final do ponto 10.2. Projeto de resolução número 895, tempo de trabalho do parlamentar do PSD, tempo de trabalho declarado à Segurança Social dos docentes contratados a exercer funções a tempo parcial. A senhora deputada Cláudia André vai falar sobre o assunto. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que aceitamos a alteração proposta. Está aqui uma pequena gralha no título. Uma pequena gralha no título, onde depois de declarada à Segurança Social, pelos lojos docentes. O título tem uma pequena gralha. Em vez de pelos, é pelos dos... pelos docentes. É só tirar o hoje, não é?
Como? Pelos docentes.
Sim, pelos docentes. Está lá uma gralha. Tem um artigo a mais. De resto, não temos nada a opor sobre esta proposta.
Sr. Presidente, nós discordamos desta solução. Porque se um grupo parlamentar pode pedir a retirada do projeto em qualquer altura. Mas ele já tinha sido aprovado.
Já tinha sido aprovado, é.
Pronto.
Foi explicado na altura à senhora deputada.
Agora, certo, mas nós... Até à altura da votação ele pode ser retirado.
Claro.
Não foi. Agora, o que não me parece que esteja incluído nos procedimentos é, após um processo próprio, ele ser anexado a um processo diferente. Eu honestamente não sei como é que se resolve isto. Ou seja, como é que se diz que o projeto do PAN está agregado a dois outros, sobretudo quando os dois... A menos... De facto, não estou percebendo muito bem qual é que é aqui o enquadramento para isto. Se os proponentes dos outros projetos estão de acordo com isso...
Ora bem, a questão era...
E onde é que está o suporte para, em termos...
Adotar uma resolução para os três projetos. A sugestão que seria do texto de resolução do 10.5, que agrega, ou já agregava, portanto, a preocupação e o objetivo do 1107. A senhora deputada Cláudia André, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu lamento, mas não trago a melhor solução para esta questão. É que, no caso do PSD, olhando à proposta do 10.5, nós não concordamos com ela de todo, porque ela altera completamente o conteúdo. Agora já vou no 10.5 porque estamos aqui a discutir... que fala pelo direito dos estudantes realizarem exames nacionais para... peço desculpa, não. Consideração dos exames... aqui diz, termina a realização dos exames nacionais e retiram depois a parte, sendo este um ano letivo em condições de aprendizagem muito dispares, ou seja, eu julgo que... Pois está aqui qualquer coisa que não está bem, agora estou eu a ver. Espera aí, recomendo ao Governo não...
Depois esclarecer.
Espera aí.
O texto final, a relevância que vem da DAPLEN era como estava previsto para apresentar no letivo, anteriormente à adoção de medidas de saúde pública relativas à pandemia da doença Covid-19.
Senhor Presidente, eu peço desculpa. Eu estou completamente perdido neste momento.
Sim, vamos prestar os esclarecimentos devidos. Senhora...